de Lisboa tem duas medidas que engloba algumas medidas de outros círculos eleitorais aqui presentes e considero que o nosso projeto tem duas recomendações muito pertinentes que deviam ser tomadas em consideração por todos os senhores deputados. Em conjunto e introduzindo outras medidas igualmente oportunas dos restantes círculos, a terceira comissão pode dar um forte contributo para que em plenário os jovens provem mais uma vez que são capazes de ter e defender boas ideias. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Círculo de Porto Alegre. Melhor, Sra. Deputada, que faz a intervenção, que se identifique.
O Círculo de Porto Alegre propõe. Ah, foi. Maria Carolina. O Círculo de Porto Alegre propõe a existência de um nutricionista por agrupamento de escolas com a função de fazer acompanhamento direcionado de alunos, sessões de sensibilização aos encarregados de educação e aprovação de menus saudáveis para as cantinas. Em segundo lugar, a proibição de toda e qualquer publicidade na televisão pública às cadeias de fast food, tentando também que esta medida se aplique aos canais privados e a diminuição das campanhas com brindes para crianças, pois tanto a publicidade como outras campanhas de marketing, os brindes, atraem as crianças para este tipo de alimentação. O terceiro ponto sugere a inclusão a título oficial do fast food na categoria dos produtos nocivos à saúde pública e tornar mais explícita a respectiva rotulagem, incluindo os refrigerantes. A quarta medida, introdução de dois tipos de pratos saudáveis, peixe ou carne e dieta, elaborados por especialistas nas ementas diárias das escolas. Deveriam ser introduzidas saladas variadas para alunos vegetarianos e para o resto da comunidade educativa. Porque quando em certas escolas se apresentam pratos de carne e peixe no mesmo dia, podemos verificar facilmente que a carne é o mais escolhido. Para além disso, é muito importante haver saladas para alunos vegetarianos e para a restante comunidade educativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Círculo de Santarém para fazer a apresentação do seu projeto.
Eu sou Flávia Duarte e queria, antes de mais, desejar boa tarde à mesa e a todos os deputados aqui presentes. O projeto de recomendação do Círculo de Santarém contém quatro medidas. De acordo com a nossa primeira medida, defendemos que no plano curricular obrigatório do primeiro ciclo devem constar as aulas de educação física, que sejam lecionadas por professores responsáveis em locais que tenham condições necessárias à sua realização, já que a atividade física é uma das áreas prioritárias para a obtenção de um estilo de vida saudável. Então, achamos assim esta obrigação das aulas de educação física no primeiro ciclo para que as crianças, desde cedo, comecem a adquirir hábitos de vida saudável. De acordo com a nossa segunda medida, defendemos a ida de nutricionistas às escolas portuguesas que tivessem a função de estipular refeições tipo, refeições essas que adquirissem aos jovens nutrientes e calorias necessárias à passagem de todo o seu dia-a-dia. Poderiam também dirigir gabinetes multidisciplinares de apoio e esclarecimento de dúvidas, dirigir palestras a todos os estudantes e também encarregados de educação, mas também em parceria com os centros de saúde, uma vez por período, poderiam ser organizados exames médicos para que estes também sejam, assim, para ser o melhor controle da saúde dos jovens. Seriam então realizados em parceria com os centros de saúde para facilitar a realização dos exames, mas também para diminuir os custos dos especialistas e destes próprios exames.
Então, eu sou o Silvio e a nossa terceira medida é a criação de campanhas publicitárias e a atribuição de brinde, de vales de desconto, peço desculpa, àqueles que adquirem este tipo de produtos. Como todos nós sabemos, a publicidade é muito influente e faz com que as pessoas comprem. E depois, os vales de desconto fazem com que não só os pais que comprem transmitam esses mesmos valores aos filhos e adquiram esses mesmos produtos saudáveis, que vão ser. Temos de incentivar as grandes marcas e sim a pôr menos conservantes, a pôr menos corantes, para que haja maior produção de produtos saudáveis.
O meu nome é Carolina e vou apresentar a última proposta, que é a criação de circuitos de manutenção e ciclovias nas principais estradas do concelho pelas câmaras municipais e garantir com o apoio das juntas de freguesia a sua manutenção e segurança. A prática desportiva irá desenvolver as três vertentes do conceito de saúde. A vertente física irá reduzir a
Tem
obesidade
que concluir, senhora deputada. Já passaram os 2 minutos.
e diminuir as doenças cardiovasculares. A vertente social irá desenvolver laços familiares e de amizade. E a vertente mental, em que os stress e as depressões irão diminuir. E ainda vai melhorar a autoestima das pessoas. Uma vez que se praticam desporto, terão uma boa imagem de si próprias. E se irá também evitar
Tem que concluir.
distúrbios alimentares graves, como anorexia e bulimia, cada vez mais presentes nos dias de hoje. Obrigada.
Muito obrigado. Ora, concluída a apresentação dos vários projetos em discussão na Comissão. Vamos agora passar à fase do debate. Qualquer senhor ou senhor deputado se pode inscrever. Já temos ali uma primeira inscrição. Não? Faça favor.
Visto que o Círculo Eleitoral de Braga, não sei se tem mais algum, que está dividido...
Braga e Viseu.
Se nós quisermos, por exemplo, fazer perguntas ou a junção de propostas deles com as nossas, podemos fazer na mesma?
Os projetos de recomendação do Círculo Eleitoral de Braga e de Viseu estão em discussão na 2ª Comissão. E, portanto, não estão à discussão nesta 3ª Comissão. Os senhores deputados eleitos por esses dois círculos eleitorais ainda assim estão inteiramente à vontade para fazerem propostas de alteração e de iluminação em relação aos projetos que estão em discussão nesta comissão. Mas os projetos de recomendação dos círculos de hoje não estão à discussão nesta comissão. Está certo? Muito bem. Então vamos passar à fase da discussão. Podem inscrever-se, obviamente fazendo sinal à mesa. Temos aqui uma primeira inscrição. Uma outra.
Senhor deputado, eu gostaria apenas de tirar uma dúvida. Esta fase de debate, nós podemos questionar qualquer...
Qualquer círculo, exatamente.
Obrigado.
Esta fase da discussão, na realidade, vai acontecer exatamente como aconteceu nas vossas sessões distritais. Portanto, podem colocar questões a qualquer grupo, a qualquer círculo. Podem colocar questões ou sugestões ou dar explicações sobre os vossos projetos também. É uma inscrição para uma...
Sim, Filipe Martins, Distrito Aveiro.
Então, deixa-me só apontar que temos aqui...
Martins, Carolina.
Exato. Filipe Martins, de Lisboa. Não, Martinho. Martinho. Deixa-me explicar-vos o seguinte... Em cada intervenção, o único limite que tem é o limite do tempo, dos 2 minutos. Mas dentro dos 2 minutos, tanto podem colocar perguntas aos outros círculos eleitorais, como podem dar explicações sobre os vossos projetos ou defender os vossos projetos, desde que caiba tudo nesses 2 minutos, podem organizar as vossas intervenções como quiserem. Bem, vou começar por dar a palavra à senhora deputada Carolina Carneiro, de Porto Alegre, e peço aos restantes... Senhoras e senhores deputados, que se quiserem escrever, só um bocadinho, ainda há uma pergunta do microfone.
Quantas medidas é que vão ser aprovadas por comissão?
No final, o projeto que for aprovado terá que ter no máximo 5 medidas. No máximo 5. Não quer dizer que tenha obrigatoriamente as 5. Pode ter menos que 5. Faça favor, senhora deputada Carolina Carneiro.
Em primeiro lugar, gostaria de fazer um comentário à 2ª medida de Lisboa. Na vossa 2ª medida, vocês falam em baixar os preços dos alimentos considerados mais saudáveis e essenciais a uma alimentação equilibrada e económica. Ao baixar os preços, as superfícies comerciais iriam ter prejuízo e não parecem estar dispostas a isso. Os produtores também iriam ter prejuízo. Esta descida iria dar prejuízo aos produtores sem afetar os consumidores. Porque, por exemplo, se baixássemos 5 cêntimos a uma maçã e se nós fôssemos a um supermercado comprar 10 maçãs, para nós isso iriam ser apenas 50 cêntimos. Mas para um produtor que vende milhares de maçãs, o prejuízo iria ser muito maior. Em relação a Santarém, na vossa primeira medida, em que dizem que todas as escolas deveriam ser dotadas de condições para a prática de atividade física, nem todas as escolas têm essas condições. E será que haveria dinheiro ou até mesmo espaço para se criarem essas condições? Em relação à 4ª medida, será que iria haver dinheiro, espaço e possibilidades numa grande cidade, por exemplo? Em relação a...
Tem que concluir, senhor deputado.
Ok.
Já?
Obrigado.
Obrigado. Tendo agora a palavra ao senhor deputado Filipe Martinho, de Aveiro.
Bom dia, desde já a todos. Gostava de, primeiro de tudo, felicitar todos os projetos de recomendação e todos os senhores deputados aqui presentes. Acho que vamos fazer um bom trabalho. Gostaria primeiro de questionar o Círculo de Porto Alegre em relação à sua primeira medida. Não é bem questionar, é simplesmente fazer uma pequena observação. Gostaria de apontar que os nutricionistas já acompanham o Plano Nacional de Restauração, ou seja, as ementas e menus feitos para as cantinas escolares já são de certa forma, exaustivamente acompanhados por nutricionistas, por isso penso que deveriam repensar o vosso ideal de nutricionista. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada Ana Raquel Costa, da Guarda, do Círculo Eleitoral da Guarda.
Queria, antes de mais, fazer uma pergunta ao Círculo de Aveiro. É uma observação, dizendo que, quando vocês dizem reduzir os teores de sal, gordura e açúcar, queria-vos dizer que já muitas empresas as reduziram. Não sei bem o que é que vocês querem dizer com isto, mas de certa forma já está implantado. Também no Círculo de Santarém, na quarta medida, queria perguntar sobre a criação dos circuitos de manutenção e de ciclovias. Muitas das vezes as câmaras municipais têm algumas dificuldades económicas, mesmo para resolver outros tipos de assuntos. Não acha que será de alguma forma ambicioso prever que todas as câmaras municipais ou juntas de freguesia da nação inteira tenham as mesmas possibilidades financeiras?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Viseu, se não me engano. Pedia que utilizasse o microfone que estivesse mais perto e começasse a sua intervenção por se identificar.
Bem, eu vou questionar só ali ao Círculo de Lisboa. Sou de Viseu, meu nome é António Menezes. Na primeira proposta, falam em horário completo nas escolas. Não entendo bem como é que estão a pensar quanto a isso. Depois, referem também, o Programa Nacional de Saúde deverá contemplar projetos em parceria com as escolas que incentivem as crianças e jovens a adotar uma alimentação saudável. Eu penso que isso já é feito. Depois, na vossa segunda medida, também falam na baixa de preços em alimentos saudáveis e aumento de preços nos menos saudáveis. Acho que há uma mediadora de concorrência que trata disso e acho que hoje em dia, não sei se acho que é possível. Quanto ao Círculo de Porto Alegre, quero só na vossa segunda proposta, eu acho que é extremamente impossível fazer isto, porque proibição de toda e qualquer publicidade, mesmo que seja nos canais privados, e acho que não. Acho que é extremamente imprático, impossível. Depois, também na vossa terceira proposta, falam em explícita a respectiva rotulagem. Coca-Cola e outros refrigerantes também já fazem a rotulagem. Na vossa quarta proposta, falam em mentes diárias de dois tipos de pratos. Só vos pergunto isto, o que é que iam fazer com os resíduos? E como é que iriam fazer com que houvesse um equilíbrio? É que penso que principalmente os alunos iriam comer carne e não o peixe. Penso eu que seja a tendência. Quanto ao Círculo de Aveiro, a primeira proposta, eu só digo isto, que é a implementação dos brindes publicitários, não sei se será muito prático, não sei. Acho uma medida bastante, pronto, boa e só não sei se será prático. Depois, na segunda proposta de Aveiro, só pergunto, o que é que entendem como limitação da publicidade? E na 13, na vossa proposta 3, falam em resíduos...
E concluí, Sr. Deputado, já passaram os 2 minutos.
Só um bocado. Na vossa terceira proposta falam em resíduos de sal, gordura e açúcar. Mas eu não sei se isso será acompanhado com uma equipa de nutricionistas ou outra equipa qualquer, não sei. Era só essa a questão que eu quero fazer.
Muito obrigado. Dou agora a palavra a uma inscrição, pedia que se identificasse
na registra. Ana Marta, do Círculo de Viseu. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar com o Círculo de Aveiro. Eu não fiquei totalmente esclarecida em relação à vossa primeira medida e gostava de saber de que modo é que querem retirar os brindes, visto que isso não pode ser feito de um dia para o outro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à deputada Flávia Duarte, de Santarém.
Faça a pergunta feita pelo Círculo de Porto Alegre, visto que disse que não há dinheiro para colocar as condições da realização da educação física, nós queríamos responder que as escolas primárias poderiam fazer assim parcerias com os ginásios e com outros estabelecimentos de um distrito e que assim todas as escolas iriam realizar a educação física a um próprio ginásio, a um estabelecimento onde essas condições se obtivessem.
Em relação à proposta, às perguntas da Guarda e de Porto Alegre sobre as ciclovias, é assim, nós estamos conscientes que esta medida implica uma grande despesa, mas também sabemos que é melhor prevenir, dando oportunidade às pessoas praticarem desporto e evitarem doenças do que depois gastar o dinheiro em hospitais, em medicamentos e essas coisas. Então, achamos que é bom prevenir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho aqui uma inscrição ainda do Sr. Deputado Ruben Almeida, de Aveiro. Faça favor, Sr. Deputado.
Para responder à pergunta da Guarda e divisão da Guarda, reduzir os teores, eles disseram que já havia empresas que já faziam isso. Se fazem muito bem, parabéns, realmente parabéns. O que nós pretendemos é que todas sigam o exemplo. Para responder à 2 e à 1 de Viseu, ninguém quer retirar os brindes publicitários. Por exemplo, há quem põe, o McDonald's põe os brindes publicitários nos Happy Meals. É para pôr, por exemplo, criar menus saudáveis em que estes brindes sejam lá implantados. Em relação à A2, à limitação da publicidade. A limitação da publicidade nessas horas é, por exemplo, naqueles programas da manhã das crianças, tirar as publicidades para o McDonald's. O McDonald's tem publicidade para pessoas adultas e essa publicidade pode ser feita durante a tarde, durante as novelas, por exemplo, ou nos horários nobres. Nos horários nobres porquê? Porque vocês podem contestar isso. Porque aí está a família toda reunida. Aí é fundamental que os pais, ao verem essa publicidade na televisão, sirva para dizer aos seus filhos, aos seus educandos, que isso é comida não saudável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora uma inscrição de Braga. O Sr. Deputado pediu-lhe que se identificasse quando começasse a intervenção.
Boa tarde, eu sou a Magda Ribeiro, deputada de Braga. Queria falar sobre a medida 2 de Aveiro e a medida 2 de Porto Alegre. Portanto, vou ligar as duas medidas. Na nossa forma de pensar, acho que é uma medida difícil de implantar, uma vez que é do interesse tanto das empresas como das cadeias televisivas fazer essa publicidade nesses horários. Isto porquê? Porque, no fundo, a cadeia televisiva está a lucrar com o facto de fazer a publicidade tanto nesses horários como noutros quaisquer. Em Aveiro, gostaria de falar sobre a medida 4. Já existe apoio psicológico em algumas escolas, ou seja, a maior parte das escolas, e o essencial acho que aqui seria, de facto, um apoio de um nutricionista. Ou seja, iniciar com o apoio do nutricionista. E isto porquê? Porque, no fundo, o essencial é cortarmos o mal pela raiz, ou seja, é evitarmos essas situações, essas doenças, estes distúrbios alimentares, a fim de que não seja necessário, ou seja, haver uma intervenção psicológica. Vamos começar por cortar o mal pela raiz. Em relação ao Círculo de Lisboa, gostaria de falar sobre a segunda medida. Esta medida, de facto, seria boa e seria fácil de implementar se houvesse um apoio por parte do Governo. Porque todos nós sabemos que a agricultura biológica é uma agricultura extremamente cara e demorada e só seria fácil e lucrativo para os agricultores se houvesse um apoio do Governo no incentivo de haver uma produção da agricultura biológica. Em relação a Porto Alegre, queria dizer que estou de acordo com o meu colega de Viseu, porque, de facto, se tivesse o prato de peixe e o prato de carne ao dispor no mesmo dia, os alunos que gostam mais de carne comeriam sempre carne e os alunos que preferem peixe optariam sempre pelo peixe. Portanto, acho que talvez o hoje carne e amanhã peixe seria a medida ideal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra à Sra. Deputada Ana Costa, da Guarda.
apenas quero esclarecer a nossa medida 3, que fala da criação de enfermarias com pessoal e equipamento qualificado. Aquilo que nós queremos dizer, para que se entenda bem, é que é a criação de um posto de socorro, digamos assim, para que, que nem todos os ferimentos ou danos que possa haver nos docentes ou nos alunos dessa escola não vão encaminhados para as urgências, como muitas vezes acontece. Às vezes só por causa de um arranhão vão logo para as urgências e muitas vezes as urgências ficam sobrelotadas por causa disso. Então, acho que a ideia do posto de socorro era uma ideia viável. Também por ter profissionais na escola, este profissionalismo não iria só estar, é claro, os enfermeiros todo o dia na enfermaria, não. Poderiam também estar noutras partes da escola, como por exemplo, responder a questões dos alunos nas aulas, por exemplo, de ciências naturais ou de formação cívica, algo que a escola pudesse disponibilizar. Também porque não utilizar os cursos de enfermagem, muitas vezes que os jovens tiram, porque não estagiarem na escola ao darem workshops ou coisas do género que pudessem fundamentar também o seu profissionalismo e também tirar as dúvidas que pudessem existir nos alunos ou nos professores, já que eles estavam muito mais centralizados numa só área, nos funcionários, enfim, tudo o que pudesse envolver a parte que envolveria o seu curso, eles pudessem trabalhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carolina Carneiro, Porto Alegre.
Queria agora responder a algumas questões colocadas. Em primeiro lugar, pelo Círculo de Aveiro, que disse que os nutricionistas já acompanhavam os planos da alimentação das cantinas. Talvez na vossa escola isso já aconteça, na nossa não acontece. E após a sessão distrital concluímos que isso não acontecia em nenhuma escola do nosso distrito. Em relação à segunda medida, se não estou em erro, Viseu e Braga acharam essa medida um bocado impossível. Isso já aconteceu com o tabaco, porque não acontecer agora com as companhias de fast food. Para além disso, não iria prejudicar de forma nenhuma esses restaurantes, porque há outros meios de publicidade, tal como revistas, jornais, rádio, etc. Em terceiro lugar, a rotulagem dos refrigerantes e dos produtos de fast food. É claro que existe, mas não está explícita. Nós não sabemos o que é que nos faz mal e que está nesses produtos. Em relação à nossa quarta medida, nós não sugerimos que haja um prato de peixe e carne, mas sim um prato de peixe ou carne. Quando apresentámos as nossas medidas, essa explicação foi dada, talvez não tenha sido dada a devida atenção, porque nós lemos que quando em certas escolas se apresentam pratos de carne e peixe no mesmo dia, podemos verificar facilmente que a carne é o mais escolhido. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado, se não me engano, Ruben Pereira, do Distrito de Aveiro.
Sim. Eu vou responder à nossa terceira medida, que foi muito criticada aqui. Nós, quando falámos em reduzir os senhores de sal, falámos em estipular, através de valores prévios. Disseram que essa redução já tinha sido feita. Se essa redução foi feita, não teve um grande impacto na indústria agroalimentar. E se, como nós todos sabemos, o sal e o açúcar faz tudo muito bem, faz tudo muito, mas menos bem à nossa saúde. Por isso, temos que cortar o mal para a raiz, talvez porque não descer mais, para se notar a diferença em vários produtos alimentares. Obrigado.
Então, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Inês Pereira de Lisboa, vou explicar porquê. Apesar de não ter sido a inscrição seguinte, como o Círculo de Lisboa ainda só fez a intervenção da apresentação, e para que todos os círculos intervenham, nós vamos alterando a ordem de inscrições de acordo com o número de intervenções já feitas por cada sítio. E, portanto, tem a palavra à Sra. Deputada Inês Pereira de Lisboa.
Visto que a nossa segunda, tanto a primeira como a segunda medida foram deveras criticadas, eu gostaria de explicar o que se passa com a primeira medida. Com o horário completo, pretendemos que os médicos nutricionistas
estejam presentes nas escolhas alimentares dos bares e cantinas das escolas. Como vocês sabem, não sei se acontece nas vossas escolas, mas na nossa escola, nós queremos ir ao bar e não encontramos comida saudável. Vamos às cantinas e a comida também não é mais saudável que nós pretendemos. Portanto, acho que um nutricionista, para definir e delinear uma boa alimentação para os alunos, era deveras importante a presença do mesmo. E que estes também apoiem e informem os alunos nas várias campanhas de sensibilização e também iriam realizar rastreios nas escolas e, nos casos problemáticos, encaminhar e ajudar os alunos na resolução dos seus problemas. Quanto à segunda medida, que também foi criticada, eu só gostaria de dizer o seguinte. Se nós começarmos por apostar numa maior produção dos produtos biológicos e mais saudáveis, o preço irá diminuir. Aumenta o consumo por todos, inclusive as famílias carenciadas, porque se uma família tem carências e precisa de comprar alimentos, é óbvio que vai comprar aqueles que são mais baratos e não os mais caros. De certeza que não vão comprar caviar para servir em casa, aos almoços e aos jantares. A alimentação mais saudável, a menor preço, vai fazer com que as empresas, grandes superfícies comerciais, tenham mais lucros para as empresas, que mais venderem estes produtos e vai fazer com que haja uma competição saudável entre as empresas pela luta dos preços mais baratos nos alimentos mais saudáveis. Posso fazer uma pergunta? Eu só gostaria de perguntar ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, que penso que foi eles que nos falaram...
Já ultrapassou os 2 minutos.
É muito rápido. Penso que foram eles que nos falaram dos preços das empresas saírem prejudicadas. Eu só vos quero perguntar uma coisa. Quando vocês dizem que querem acabar com a publicidade das empresas de fast food nas televisões, também não estão a prejudicar essas empresas? Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra... Eu não sei se está alguém escrito Braga. Então faça o seu deputado. Peço-lhe que se identifique. Não é preciso levantar-se. Peço só que se identifique quando começar a intervenção para tomarmos o devido registro.
Sou o Alberto e estou em representação do Distrito de Braga. Eu queria perguntar ao Círculo de Aveiro, na proposta 1, que diz implementação de brindes publicitários nos produtos alimentares saudáveis, como por exemplo menus chários, sopas, saladas e outros. É assim, as pessoas, como por exemplo as crianças, não gostam mesmo de sopa e de alimentos saudáveis porque dizem que sabem mal e que enche muito. Ou seja, gostam mais do McDonald's e isso. E vocês dizem para pôr brindes nos alimentos da sopa, saladas e isso. É assim, elas não é por estes alimentos terem brindes que eles vão passar a comprá-los e a comê-los. Porque se não gostam mesmo disto, não é por o brinde que eles vão comprar. E queria dizer mais uma coisa. Como podemos rever nos projetos de recomendação desta terceira comissão, quase todos os distritos apresentam nutricionistas. Acho que devemos ter em atenção a esta proposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora... Dou agora a palavra... Ao senhor, qual é o círculo? O círculo de Viseu ainda tem que esperar. Há aqui uma outra intervenção de Lisboa. Faça favor, Sr. Deputado. Identifique-se antes de começar a intervenção.
Chamo-me Duarte Correia, círculo de Lisboa. Gostaria de pôr uma questão ao círculo de guarda, que é exatamente a sua proposta número 1, em que eles dizem a realização de rastreios anuais obrigatórios em todas as escolas. E eu perguntava-lhes se não seria mais efetivo, ter mais efeito, ter um nutricionista a tempo inteiro nas escolas. porque anuais uma pessoa vai lá, diz o que é bom e passado uma semana acho que eles já não, pronto, já não ligam muito. Era essa a pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada Flávia Duarte de Santarém.
Nós temos para fazer duas medidas. Peço ao meu colega deputado Silvio para começar, se faz favor.
Então,
relativamente à Aveiro...
Deixem-me só dizer-vos uma coisa. As intervenções nesta fase do debate são intervenções individuais, não são por círculo. E, portanto, vocês devem inscrever-se quando quiserem falar os dois separadamente, porque não sendo as intervenções consideradas por círculo, tem que registar duas inscrições e não uma só.
Ah, é? Ah, então.
Portanto,
exato. É melhor fazer agora uma intervenção e depois ali...
Eu queria questionar o Círculo de Aveiro, de acordo com a sua primeira medida, que é a implementação de brindes publicitários nos produtos alimentares saudáveis. Eu queria dizer que os brindes encarecem os produtos e o objetivo é colocá-los mais baratos, porque assim, sendo os produtos mais baratos, vão ter mais fácil de aquisição e as pessoas vão ter mais objetivo de os comprar. Assim, com os brindes, eles vão ficar mais caros e não é possível que muitas famílias consigam obter esses produtos. E não é muitas das vezes os brindes com chamar a atenção aos produtos para que as crianças passem a gostar deles. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ruben Almeida, do Círculo Eleitoral de Aveiro.
Em relação ao Círculo de Porto Alegre, se calhar se não há escolas que deem um exemplo no vosso distrito, se calhar aí o projeto de recomendação ideal para vocês era incentivar escolas promotoras de saúde, que temos, por exemplo, a escola secundária de Ilhavo, que não há nada que não seja não saudável na nossa escola. Relativamente a Santarém, é assim, uma salada, um repolho de salada, dá para fazer várias saladas. E um repolho de salada é bem mais barato do que, se calhar, um bife de hambúrguer. Pensem nisso. Como ainda não questionámos ninguém, queríamos questionar o Círculo da Guarda. Reparem bem, na vossa terceira proposta, a criação de enfermarias com pessoal equipamento qualificado. Se calhar, se os rastreios anuais obrigatórios diagnosticassem alguma coisa e se esses casos fossem reencaminhados para o centro de saúde, se calhar não era muito mais rentável para toda a gente. Em relação a Porto Alegre, na vossa terceira proposta... É assim, toda a gente sabe o que é que faz bem e o que é que faz mal à saúde de cada um. E se não houver, há pessoas, nomeadamente os pais, as pessoas mais velhas, que deem essa educação. Porque se eu quiser ver uma Coca-Cola, eu sei que a Coca-Cola me faz mal, mas eu vou vê-la na mesma. O que é que adianta ter lá fast food ou não? Em relação ao Círculo de Santarém, a terceira e a quarta proposta. A realização de campanhas publicitárias de sensibilização para uma necessidade de uma boa alimentação dos jovens. Reparem, por exemplo, séries como Os Morangos com Açúcar ou outras séries iguais têm o mesmo impacto. Porquê? Nós olhamos e queremos ter o mesmo aspecto que os atores lá têm. Não é campanhas publicitárias que vão adiantar alguma coisa. Se calhar um impacto de uma forma de vida que nós queiramos ter, se calhar isto tem muito mais impacto para uma influência melhor. E a criação de circuitos de manutenção de ciclovias nas estradas principais do concelho. É assim, isso não depende propriamente só do governo. Isso depende também das câmaras. Nós vamos a concelhos que não têm nenhuma ciclovia.
Tem que concluir, Sr. Deputado, já passaram 2 minutos. Tem que concluir.
E chegamos a outros concelhos, por exemplo, o concelho de Ilhavo, e vemos ciclovias por todos os lados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Raquel Costa, da Guarda.
Para responder ao Círculo Eleitoral de Aveiro, na criação de enfermarias com pessoal e equipamento qualificado, os rastreios anuais é uma medida independente, não tem a ver com a medida 3. No entanto, mesmo se tivesse, eu não acho que seria um problema esses rastreios serem feitos nesta enfermaria. Aliás, para isso mesmo é que a enfermaria serviria, para não termos que nos deslocar até aos centros de saúde mais próximos e encher com coisas que poderíamos fazer na nossa própria escola. Também para responder à medida 1 que nos fizeram a pergunta, a realização de rastreios anuais obrigatórios, mas iriam ser completados com ações de sensibilização ao longo do ano. Nessas ações de sensibilização poderia-se fazer tudo o que se
pusesse, enfim, fazer nestas mesmas ações, sejam outros rastreios, sejam inquéritos, seja o que, conforme o que nós quiséssemos inserir aqui. Também no Círculo de Porto Alegre. Vocês dizem peixe ou carne e dieta? Sei que já responderam a esta pergunta muitas vezes, mas é importante frisarmos aqui que não está muito bem estruturada. Porquê? Porque já existem ementas nas nossas escolas, mesmo para ser variada a comida. Se nós tivermos ao nosso dispor vários tipos de pratos saudáveis, como ainda há bocado o nosso colega senhor deputado estava a dizer, a maior parte iria muito provavelmente escolher carne. E escolher carne todos os dias da semana, isso não iria favorecer a nossa alimentação nem a nossa saúde. Por isso, aqui nesta vossa medida tem alguma coisa que tem que mudar, porque para ser...
Tem que concluir a sua intervenção, Sr. Deputado.
Para ser diversificado, não poderíamos ter à nossa escolha.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sardinha, de Porto Alegre.
É que me dirigir aos deputados da Guarda. Em relação à vossa segunda medida, acho mesmo que o nutricionista iria resolver os problemas de saúde oral. E em relação à intervenção do Círculo de Lisboa, por razões de saúde, o governo interditou a publicidade ao tabaco. Acham que foi uma má ideia? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Círculo de Aveiro.
Obrigado. O meu nome é Filipe Martinho e gostaria de sair em defesa da medida número 1 e 2 do meu distrito de Aveiro. Para quem questionou a falta de prática da implementação de brindes publicitários, eu gostaria de lembrar que as cadeias alimentares de fast food não tiveram quaisquer problemas práticos em implementar brindes nos seus menus. Para quem questionou que as pessoas que consomem as comidas saudáveis ou as pessoas não vão consumir as comidas saudáveis porque não gostam, deixem-me lembrar-vos que no tempo dos vossos avós eles comiam provavelmente sopa com broa todos os dias e não ligavam ao gosto. E hoje, 60 ou 70 anos depois, continuam a comer essa comida porque é a comida que comem desde pequenos e podem perguntar-lhes, não há nada melhor para eles do que ter uma broinha e uma sopa bem feita em cima da mesa. Porque estão habituados desde pequenos. É esse o ponto de vista que quero realçar. Em relação a quem disse que o brinde aumentaria o preço, se o brinde aumentasse o preço, não era chamado brinde. Bom, já questionaram tantas vezes que eu... Pronto. Falando da medida 2, nós não pretendemos abolir a publicidade porque sabemos que se abolíssemos a publicidade em relação à medida 2, as televisões iriam à falência. Nós queremos apenas uma regulação, especialmente nos horários em que as crianças prestam mais atenção à televisão, o designado prime time. É nessas alturas que nós pretendemos que não haja tanta publicidade às cadeias fast food, por exemplo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção em defesa da sopa e da broa. Posso dizer-lhe que eu, mesmo sendo alentejano e não sendo hábito de comer broa no Alentejo, também gosto muito de broa e de sopa. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Círculo de Viseu, que não registrei o nome, pedia-lhe que se identificasse nesta intervenção.
Martim Calão. Eu queria fazer uma observação em relação à medida 2 do Círculo de Santarém, quando falam em organizar palestras. Eu acho que a população, principalmente a comunidade escolar, não vai lá com palestras. Por exemplo, a senhora deputada fica muito sensibilizada aqui com a nossa sessão, chega lá fora, apetece-lhe um chocolate e compra um chocolate. Acho que devemos adotar medidas que tenham mais impacto na população.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Silvio Vieira, de Santarém.
Relativamente ao Círculo de Aveiro que eu tinha feito aquela pergunta, a vossa pergunta era se... pronto. Ai, agora esqueci. Vocês tinham perguntado.
que eles tinham perguntado, Flávio?
Bem, podemos deixar... De...
Ah, sim. Agora já me lembro. É assim, não me digam, por favor, que a publicidade não influencia, porque é assim, nós vemos grandes marcas como a Coca-Cola, McDonald's e assim, a gente come, a gente bebe, isso tudo, e a publicidade influencia, porque nós vemos aqui uma publicidade e nós achamos que é espetacular e nós queremos consumir logo o produto. Nós podemos também aproveitar esta publicidade que eles fazem e a publicidade pode, de certa maneira, publicitar um produto saudável, porque, por exemplo, se for, por exemplo, McDonald's que faz um hambúrguer com menos conservantes, com menos corantes, esse hambúrguer, as pessoas irão consumi-lo também por ter propriedades positivas.
Obrigado.
Correu muito mal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Pereira, do Círculo de Lisboa.
Eu gostaria só de dizer uma coisa ao Círculo de Porto Alegre quanto à vossa terceira medida. A inclusão a título oficial do fast food, o que é que vocês entendem por isso? É escrever nos papéis que vêm, de facto, a embrulhar o produto fast food mata? Não acham que isso é uma medida demasiado exagerada? Isso foi o que aconteceu com o tabaco, como já aqui falaram que tinham tirado a publicidade do tabaco na televisão, e foi por isso que as pessoas deixaram de fumar. Lá está o que falavam da broa e da sopa. Uma pessoa que está habituada a fumar, fuma. Não é por dizer lá, fumar mata, que a pessoa vai dizer de repente, epá, fumar mata, acabou. Não. A pessoa não consegue, é um hábito que a pessoa adquiriu ao longo dos anos, é isso que acontece. O que nós podemos é diminuir, é fazer, alertar as pessoas para os malefícios da fast food. Pronto. Quanto ao Círculo Eleitoral da Guarda, isto não é tanto uma crítica, mas sim uma sugestão. Por que não fundir-se uma só medida das vossas três? Porque eu penso que uma vez que elas são todas dentro das escolas, por que não estas três medidas fundirem-se numa só e constarem no Programa Nacional de Saúde, onde se referimos na nossa primeira? Gostaria só de dizer mais uma coisa muito rapidamente. Dentro da primeira medida do Círculo Eleitoral de Lisboa, constam a primeira, segunda e terceira medida da Guarda, mais a quarta de Aveiro, a primeira de Porto Alegre e, as duas, e a segunda de Santarém. E vocês perguntam onde é que elas constam e eu digo-vos muito rapidamente. Quando nós dizemos aqui o Programa Nacional de Saúde deverá contemplar projetos, aí está, esses tais projetos que nós falamos podem conter todos estes ideais que vocês referem nas vossas medidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado António Menezes, de Viseu.
Meu nome é António Menezes, sou de Viseu, e quanto a Círculo de Porto Alegre, tenho a dizer que falam da rotulagem, que é explícita, e refere tudo o que contém, que é feito a Coca-Cola aos refrigerantes normais. Mas é claro que não vai dizer que existem potenciais químicos nocivos, se eles não existem. Não existem porque nenhuma autoridade alimentar deixa passar isso para o seu país. Por isso há uma pré-avaliação e inspeção desse mesmo produto. Por isso acho que a rotulagem tem tudo o que é necessário. Queria referir também, que já foi aqui dito de certa maneira pela professora deputada de Lisboa, que o tabaco, como é um vício, é um tema diferente da alimentação e que não terá o mesmo modo de lidar que este mesmo tema, a alimentação. Quanto ao Círculo de Lisboa, queria só fazer uma breve análise, que é na vossa segunda medida. Eu penso que isto é uma concorrência, pode dar início a uma concorrência desleal por parte das empresas de alimentação saudável. Diz que têm os preços mais baixos, isso não, acho que em termos de mercado não pode ser executado, assim do pé para a mão. As empresas com alimentos não saudáveis só têm os preços assim, desta maneira tão baixo porque foi equilibrado através de uma polícia da concorrência que eles têm e do custo de manufatura, pronto, as análises que eles fazem. E a alimentação saudável, como tem mais custos, os produtos serão um bocado mais caros, por isso será um bocado desleal esta concorrência dos alimentares para os saudáveis. Acho que seria, se calhar, achar um equilíbrio, um meio termo para isto, para as pessoas poderem escolher à vontade. E era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Flávia, que vai fazer a última intervenção, para que Santarém tenha direito.
Ok. Então, queria fazer uma pergunta ao Círculo da Guarda. De acordo com a sua terceira medida, que é a criação de enfermarias nas escolas, eu queria perguntar que manter um enfermeiro nas escolas durante tanto tempo é muito dispendioso e, além do mais, ter o dinheiro para pagar todos os equipamentos, muitas das vezes as escolas, as freguesias e até mesmo o país não têm dinheiro para despender, para gastar nesses equipamentos das escolas. Depois, queria responder à pergunta que nos fizeram e que nos disseram também que as organizações das palestras não têm muito impacto na população. O nosso objetivo das palestras é fazer com que os alunos fiquem informados de muitos temas que eles são completamente desconhecidos. Por exemplo, o composto de vários alimentos. Eles comem porque não sabem o que é que eles têm, não comem porque não sabem os malefícios que podem fazer à sua saúde. Então, nas palestras, iria ser desinformado desses malefícios e os alunos, depois, a partir desse momento, decidiriam então eles queriam ou não queriam comer, mas também um dos objetivos, e nós temos própria liberdade para selecionar se nós queremos comer ou não os produtos. As palestras só teriam como principal objetivo e função de nos esclarecer as dúvidas que temos sobre a constituição dos alimentos, sobre os seus malefícios e os problemas que um dia mais tarde podemos ter devido a esses produtos. Depois, também queria colocar ao Círculo de Aveiro, de acordo com a implementação dos brindes. Eu não fiquei muito esclarecida. Obviamente que os brindes, para uma pessoa em geral, são gratuitos, obviamente. Mas é assim, para pagar às empresas que produzem estes brindes, não são de forma nenhuma gratuita. Eles têm que pagar a todas as pessoas que vão dirigir a sua formação. Então, vão ser mais caros e, obviamente, que os produtos vão aumentar. As saladas não vão aumentar mais 10 cêntimos, mais 20 cêntimos, devido aos brindes, mas na generalidade, se nós formos observar mesmo, acabam por fazê-lo. E o nosso objetivo, e para as pessoas recorrerem a produtos mais saudáveis, é porque eles têm que estar mais baratos e serem de uma forma mais, as pessoas terem mais facilidade a acedê-los. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dei uma informação errada, troquei aqui os valores das intervenções. Santarém ainda pode fazer mais uma intervenção. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carolina Carneiro de Porto Alegre.
Em primeiro lugar, queria responder a um comentário do Círculo de Aveiro. Na nossa escola não há alimentos não saudáveis. Isso é proibido. Nós apenas referimos que os menus das cantinas da nossa escola não são aprovados por um nutricionista. Círculo da Guarda, não é, peço desculpa dizer isto, mas não é a nossa medida que tem de ser alterada, mas sim a atenção dos senhores deputados às nossas explicações. Nós já aqui referimos várias vezes que o nosso objetivo não é meter um prato de peixe e um prato de carne, é um prato de peixe ou um prato de carne. Lisboa, segundo a senhora deputada, nenhuma medida vai ser útil, porque pronto, vai ser por baixar o preço da alface que se vai comer mais. Segundo a vossa teoria, nenhuma medida serve. E já agora, se todos temos aqui tantas medidas parecidas, essas medidas devem ser mesmo boas. Viseu, o fast food vicia, tal como o chocolate ou o tabaco. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu queria perguntar se de Braga há algum dos senhores deputados quer intervir ou não, porque de facto sou o círculo que tem menos intervenções e por uma questão de equilíbrio. Se houver algum senhora deputada Magda Ribeiro, faça o favor.
Eu vou intervir em relação àquilo que o colega de Viseu falou. Quando dizemos que os componentes químicos não estão expressos nos rótulos dos alimentos, isso não é verdade, os componentes químicos estão lá expressos. A verdade é que a população não tem instrução a fim de perceber o significado daqueles componentes e se aqueles componentes trazem ou não malefícios. Daí também um bocado a importância das palestras, a fim de instruírem as pessoas a compreenderem aquilo que também está expresso nos rótulos, a perceberem os malefícios dos componentes químicos que vêm lá expressos. Era só isto, obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Cachatra, de Lisboa.
Em relação à quarta medida do Círculo de Porto Alegre, a introdução de dois tipos de pratos, de peixe ou de carne, se os alunos, não há diferença se escolhem carne ou peixe, mas depois, com o que sobra, o que é que se faz com, se um dia escolhem muito mais carne, o que é que se faz com o resto de peixe, com o resto depois que se sobrou. Manda-se para o lixo, também custa dinheiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ruben Almeida, de Aveiro.
Em relação ao que disseram da saúde oral, é assim, penso que é de Viseu ou da Guarda, não sei. Tem a sua razão, claro. Mas para um plano nacional de saúde oral, se calhar não era tão rentável. Se calhar uma categoria no plano nacional de saúde, se calhar era algo mais, digamos que, palpável, vá. Porque vocês, volto a dizer, têm a vossa razão. Em relação a Santarém, é assim, faz todo o sentido nós irmos ao McDonald's e comermos uma hambúrguer altamente calórica, mas que não seja tão calórica como os outros. E ainda vemos uma Coca-Cola Light que não é tão calórica como as Coca-Colas normais. Claro, isso faz todo o sentido. Em relação ao aquilo para acabar, para tentar acabar com o problema dos brindes, é assim, uma salada nunca vai ser mais cara que um hambúrguer. E o efeito dos brindes na hambúrguer e os brindes na salada é o inverso. E digo uma coisa, não há dinheiro que pague a saúde. Isso é para deixar bem sublinhado. Em relação à enfermaria, claro que também faz todo o sentido termos uma enfermaria na escola que seja usada uma vez ao ano. Claro. E depois vem, claro, primeiros socorros. Primeiros socorros há nas secretarias da escola. Coisas mais graves, primeiros socorros, acho que toda a gente deve ser reencaminhada para os hospitais ou centros de saúde. Porque eu não vejo com bons olhos ver uma escola que seja autossuficiente, que tenha um próprio hospital dentro da escola. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Dou agora a palavra à senhora deputada Ana Raquel Costa, da Guarda.
Queria agradecer, antes de mais, ao Círculo de Lisboa pela sua sugestão. No entanto, não é bem como estava a dizer, pois na nossa segunda medida não é dentro da escola. Poderia ser utilizada pela escola, mas aqui o que nós queremos é que seja implantada nos centros de saúde, porque não temos nenhuma área de estomatologia nos nossos centros de saúde que nos possam apoiar neste ramo. Respondendo ao círculo que está ao meu lado, sobre os pontos, postos de socorro, não enfermarias, como está aqui escrito, peço imensa desculpa, não foi a melhor palavra que utilizámos. Uma enfermaria é um espaço grande, como têm os hospitais, não é, é um posto de socorro. Na minha escola, por exemplo, eu não tenho um posto de socorro onde, se me aleijar, possa ir. Não tenho um posto de socorro onde, se fizer uma entorse na mão, me deem alguma coisa para meter. Portanto, não são todas as escolas que têm este tipo de equipamento para nos prestar auxílio. E nós o que queríamos era que fosse obrigatório e que todas as escolas pudessem usufruir desse mesmo equipamento e pessoal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Correia, de Lisboa. Já? Muito bem. Então, prescindido de uma intervenção. Sr. Deputado Silvio Vieira, de Santarém. Posso? Então, Sra. Deputada Carolina Carneiro, de Porto Alegre.
Mais uma vez, vou responder a uma pergunta sobre a nossa quarta proposta. Vou dar um exemplo para ser mais prático. Segunda-feira, almoço na escola, um bife. Terça-feira, almoço na escola, lulas. Quarta-feira, almoço na escola, frango. Quinta-feira, almoço na escola, peixe. Sexta-feira, almoço na escola, bife de vaca com batata. Ou seja, um dia carne, um dia peixe, um dia carne, um dia peixe. Não há repetições. As senhas geralmente são compradas no dia anterior, ou seja, a comida não é feita para uma cidade inteira, a comida é feita à conta dos alunos que vão almoçar. Queria também agradecer ao Círculo de Braga por terem ajudado a esclarecer a rotulagem dos produtos. Era mesmo isso que nós queríamos dizer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Martim Calão, de Viseu.
Em relação à segunda medida de Porto Alegre, eu acho que ao proibirem a publicidade na televisão pública às cadeias de fast food, estão a prejudicarem não só a empresa, mas também o país, porque estas são as empresas que geram mais lucros para o nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra agora ao Sr. Deputado Silvio Vieira de Santarém.
Então, ali para o Círculo de Aveiro, quando vocês responderam à pergunta aqui da minha colega Flávia, disseram que é mais fácil pôr um brinde numa couve do que num hambúrguer, por exemplo. E isso não é verdade, porque os preços estipulados pelos franchisings já estão a contar com o brinde, e o brinde contará com o dinheiro que passará desentendido. Agora, se nós pusermos um brinde numa couve, a couve ou ficará mais encarecida, ou não terá lucros para o produtor. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra agora ao Sr. Deputado Alberto Marques, de Braga.
Mais uma vez, boa tarde. Eu queria perguntar de novo ao ciclo da guarda, na proposta 3, criação de enfermarias com pessoal e equipamento qualificado, prestando melhor apoio aos alunos, professores e funcionários. Que tipo de equipamento? Porto Alegre já perguntou e vocês não responderam. Eu queria perguntar que tipo de equipamento qualificado é que vocês queriam pôr. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra à Sra. Deputada Inês Pereira, de Lisboa.
Eu quero só responder ao que o Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Viseu disse. Referente àquela rivalidade amigável, não é? A rivalidade nunca é amigável, mas pronto, é saudável. Entre as empresas, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte. Se um hipermercado tiver um produto saudável, não é? A baixo custo, as famílias normais, pronto, e as famílias carenciadas, porque eu acho que nós temos que referir aqui bem as famílias carenciadas, que cada vez mais há, ainda para mais num ano de crise que nós estamos a passar agora, acho que as famílias vão todas recorrer ao hipermercado que tiver os preços mais acessíveis. Certo? Pronto. Visto que os produtos não saudáveis, primeiro são não saudáveis, segundo são mais caros, porque eu digo-lhe, e também frisando a alface e tudo mais, quando nós vamos a um hipermercado, o que é que custa mais? Comprar uma alface ou comprar um chocolate? Não referindo marcas, mas um chocolate e uma salada. É muito mais fácil uma pessoa comprar uma salada, fazer uma salada com enlatados, porque também acho que não é um custo assim tão impossível alcançar os enlatados, não é? Cada vez mais se recorre aos enlatados. E fazer uma salada de atum, por exemplo. É uma refeição saudável e que alimenta perfeitamente uma família. Depois, se um hipermercado conter alimentos saudáveis e de baixo custo, vai ter muito mais afluência. As pessoas vão muito mais a esse hipermercado. Logo, o outro hipermercado vai ter que se, digamos, sobrepor aos preços que o outro hipermercado tem, mais baixos, não é? E aí sim vai surgir aquela pequena rivalidade entre os hipermercados. Essa rivalidade, por si só, é saudável. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra para concluir esta primeira fase do debate à Sra. Deputada Ana Raquel Costa da Guarda.
A responder ao Círculo Eleitoral de Braga, o nosso equipamento qualificado era o equipamento necessário para socorrer no caso de ferimentos ou de alguma coisa que possa ocorrer. Não é, obviamente, um equipamento como dos hospitais, não é? Porque como eu já referi, não é uma enfermaria, é apenas um posto de socorro, porque as enfermarias teriam que ter uma outra disposição, um outro espaço, teriam que ter muitos mais camas. Aqui neste caso que nós estamos a falar, uma cama, duas camas chegam, uma perfeitamente. Só alguma coisa que nós possamos, em caso de haver um desmaio ou de um acidente,
pudesse ficar lá a ser tratado em caso menos grave e a ser tratado os primeiros socorros até a ambulância chegar. Portanto, o equipamento aqui que nós queremos é o qualificado com uma qualificação suficiente para aguentar a pessoa, entre aspas, até a ambulância chegar ou tratar do ferimento logo na altura. Não quer dizer que seja algo que possa ser demasiado robusto, entre aspas, aquilo que normalmente nós vemos nos hospitais ou nas enfermarias que os centros de saúde têm.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, assim se conclui esta primeira fase de discussão na generalidade e vamos agora ter que proceder à votação dos vários projetos de recomendação e portanto, peço a vossa atenção para o seguinte. Cada um dos senhores deputados deverá votar... Peço-vos atenção, porque se não ouvirem explicações, depois fazem perguntas sobre o que se vai seguir. Cada um dos senhores e senhores deputados tem que votar em mais que um projeto. Portanto, não são obrigados a votar em todos, nem são obrigados a votar só em dois ou em três, mas têm que votar em mais que um. Sendo certo que no final o projeto que recolher mais votos é aquilo que servirá de base depois à discussão na especialidade. Na discussão na especialidade terão a possibilidade de eliminar uma das medidas do projeto base e de acrescentar duas. Portanto, dentro daquele limite das cinco medidas no máximo que pode ter o projeto de recomendação final. E, portanto, eu vou proceder ao pedido de que levantem o braço à medida que eu for referindo os vários projetos de recomendação, tal como já aconteceu nas vossas sessões distritais, para que nós possamos proceder ao apuramento do projeto de recomendação que servirá de base à discussão na especialidade. E, portanto, chamo a vossa atenção para se prepararem e vou perguntar quem vota a favor do projeto de Aveiro. Peço-vos que levantem o braço, levantem bem os braços para nós podermos contabilizar bem os votos. Levantar bem o braço por cima da cabeça. Muito obrigado, podem baixar. Quem vota a favor do projeto da Guarda? Levantem bem o braço. Muito obrigado, podem baixar. Quem vota a favor do projeto de Lisboa? Levantem bem o braço. Podem baixar. Quem vota a favor do projeto de Porto Alegre? Muito obrigado. Podem baixar. Quem vota a favor do projeto de Santarém? A votação em relação ao Círculo de Lisboa. Portanto, pedia-vos que se levantassem. Quem vota a favor do Círculo de Lisboa, que se levante, se faz favor. Obrigado, podem sentar-se. Peço agora que se levantem aqueles que votam a favor do projeto de Santarém. Podem sentar-se, muito obrigado. Bem, o projeto mais votado foi o projeto de Lisboa, com 24 votos, e portanto será este o projeto que servirá de base à discussão na especialidade, que é a fase que se segue. Como sabem, terão que apresentar as propostas de eliminação, alteração e aditamento que entendam apresentar. Nós vamos dar-vos 10 minutos para preencherem as propostas e chamar-vos a atenção do seguinte. Cada círculo eleitoral só pode apresentar uma proposta de eliminação. Tal como só pode apresentar uma proposta de aditamento. Em relação às propostas... As alterações também são só uma. Duas. Em relação às propostas de alteração, podem apresentar duas propostas de alteração por círculo. Sr. Deputado Inês Pereira.
Visto que o projeto recomendado pelo Círculo Eleitoral de Lisboa é o projeto base, neste momento nós podemos juntar agora com medidas de Braga, mesmo não estando aqui o porta-voz?
Pode, tem é que as passar a escrito.
Ok, então podemos fazer junções com os de Braga.
Senhores deputados, peço a vossa atenção. No caso de ser permitida ou o aditamento ou a junção de propostas com as propostas de Braga, corríamos o risco de ter propostas de Braga aprovadas aqui e na segunda comissão. E, portanto, neste caso, serão única e exclusivamente admitidas propostas de aditamento dos projetos que estão em discussão nesta comissão, para se evitar a sobreposição das mesmas propostas em duas comissões diferentes. Sr. Deputado,
gostaria de colocar uma simples questão. Existe a possibilidade de nós mantermos as medidas já aqui expressas neste projeto e acrescentar mais...
Exato.
Aquilo que vamos fazer... mais medidas. Manter...
Sim. Existe. Aquilo que vamos fazer agora é precisamente isso. Vamos discutir a possibilidade de eliminação, alteração e aditamento de medidas a estas duas que o projeto de Lisboa já tem. Okay. Sendo obrigado. Certo que só podem ser aditadas no máximo duas medidas. Portanto, neste caso, aquele limite de 5 é inútil, porque no máximo o projeto poderá ter 4 medidas, tendo em conta que o projeto inicial só tinha 2. E, portanto, os limites para a apresentação das propostas são estes. Por cada círculo eleitoral podem ser apresentadas uma proposta de eliminação, duas de alteração e uma de aditamento. E, portanto, tem a partir de agora 10 minutos. Há uma dúvida ainda ali?
Mas, por exemplo, as ideias deles, do Círculo Eleitoral de Lisboa, podem ser iguais às do projeto de recomendação de Braga. E aí eles poderão fundir as deles com as suas ideias que...
As propostas de alteração, tanto podem consistir só numa pequena alteração às propostas que estão no Círculo de Lisboa, como na junção de alguma ideia das outras propostas àquilo que está escrito. Se aquilo que quiserem for uma medida nova, então têm que considerar como proposta de aditamento e não como proposta de alteração.
Ok.
Portanto, têm 10 minutos a partir de agora para elaborarem as propostas.
Quantas propostas podemos fazer? Podemos fazer, por exemplo, um aditamento e uma alteração?
Podem apresentar uma proposta de eliminação, duas de alteração e uma de aditamento.
Obrigada.
Não podem apresentar é mais que isso.
Obrigada.
Ler quem? A tua este era o meu.
Hã?
A tua este era o meu.
Olha, opa, olha o bagulho. Thank you.
equipamento e de iluminação. Portanto, vamos passar à discussão. Exato. Alteração da redação, aditamento.
Senhor deputado Braga, pedia que lhe aguardasse um bocadinho as nossas propostas.
Bem, já passámos 6 minutos dos 10 que eu tinha dito. Eu vi-vos aí em emenda cavaqueira.
Só um minuto, por favor.
Eu vi-vos aí em emenda cavaqueira.
Estamos a terminar, estamos a terminar. Estamos
a preparar
as
perguntas. Para preparar as propostas.
Pereira.
Está lá? Está lá? Quem fala?
Trabalhos. Nós temos, não há proposta de iluminação em discussão, o que já era de esperar com um projeto só de com duas medidas. Em relação a propostas de alteração, temos quatro propostas de alteração à medida número 1. E, portanto, eu vou passar a ler as propostas, vou dar a palavra aos círculos que as apresentaram para as justificarem. Vou dar a palavra ao Círculo de Lisboa para se pronunciar sobre cada uma delas e no final da apresentação desse comentário do Círculo de Lisboa relativamente a cada uma das medidas, passaremos à votação de cada uma delas isoladamente. E, portanto, a primeira proposta de alteração é uma proposta apresentada pelo Círculo da Guarda, que diz o seguinte: criação de postos de socorro em todas as escolas básicas e secundárias, com pessoal e equipamento qualificado, prestando melhor apoio aos alunos e docentes da escola. Este posto deveria, e depois segue o resto como está no texto da proposta, deveria oferecer gratuitamente consultas com médicos nutricionistas, com horário completo nas escolas, portanto tudo o resto daí em diante fica igual. Portanto, dou a palavra ao Círculo Eleitoral da Guarda por 2 minutos para justificar a proposta. Senhora Deputada Raquel Costa, faça favor.
Esta nossa medida tem como base a junção da nossa medida número 3, que já foi aqui debatida anteriormente, da criação de postos de socorro com o pessoal e equipamento qualificado, e a junção da medida número 1 do Círculo Eleitoral da Guarda, que será o problema das consultas com médicos nutricionistas ser uma oferta gratuita agora desta própria escola, e que caso seja detectado algum caso problemático, seja então realizado um acompanhamento junto das famílias e também sugestões para que esses hábitos, se forem nesse caso, sejam mudados. Acho que é só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Lisboa, presumo que é a Sra. Deputada Inês Pereira.
Bem, para começar, eu tenho a dizer à senhora Deputada do Círculo Eleitoral da Guarda que eu não consegui perceber bem onde é que quer incutir as suas medidas na nossa redação. Ou seja, pedia que me dissesse em que frase, mais especificamente, quer incutir essa sua medida. Obrigada.
Eu dei uma informação errada ao início, só referia a possibilidade de intervenção aos autores da proposta e ao Círculo de Lisboa, mas obviamente todos os senhores deputados podem fazer uma intervenção por círculo e, portanto, sobre cada uma das propostas e, portanto, se entenderem, fazer colocar alguma questão, fazer alguma observação, podem inscrever-se. Dou a palavra à senhora deputada Ana Raquel Costa para responder à questão.
Peço imensa desculpa ao Círculo Eleitoral de Lisboa. Nós ainda há bocado fomos aí, mesmo para discutir esta parte da junção das nossas medidas. Disseram-nos para nós nos sentarmos no nosso lugar e transcrevermos assim como quiséssemos. Foi exatamente isso que nós fizemos. O que nós queremos é que aquilo que nós tínhamos anteriormente na nossa medida da criação da enfermaria, a vossa medida que vocês têm aí, ser incutido aqui. Ou seja, todos os vossos projetos que vocês queriam implementar e que também estavam a implementar com outras medidas, que estavam a fazer com outros círculos eleitorais, serem realizados aqui. Não sei se foi explícita. tiverem mais alguma dúvida, digam, mas foi isso exatamente que eu tentei fazer e pronto. Aquilo que nós queríamos aqui era tudo o que vocês dizem dos casos problemáticos serem devidamente diagnosticados, poderiam ser aqui. Os nutricionistas devem realizar um acompanhamento junto das famílias, poderia ser aqui, sim, porque os nutricionistas estão ligados especificamente com o serviço de enfermaria posto de socorro. Promover os bons hábitos alimentares, poderiam sim dar aqui as suas sugestões. Contemplar projetos, poderia ter um escritório, poderia fazer isso. Estou a explicar isto aqui, mas poderíamos já ter feito. Incentivar as crianças e os jovens a adotar uma alimentação saudável, acho que se trabalhassem em conjunto tudo isto poderia ser realizado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há mais alguma intervenção sobre esta proposta? Sra. Deputada Inês Pereira.
Eu peço imensa desculpa à Sra. Deputada da Guarda, mas eu penso que houve aqui uma falha de comunicação quando estávamos a conversar uma com a outra. Eu não me apercebi que a ideia que a Sra. Deputada queria incutir na nossa medida era, de facto, referente às enfermarias. Peço desde já imensa desculpa, mas o resto do Círculo Eleitoral de Lisboa teve agora a conversar uns com os outros e venho informar que não gostaram da nova redação da medida e, por isso, não iremos votar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado,
pode-se intervir contra a proposta, ou é apenas para explicar?
Em qualquer sentido.
Pronto, eu gostaria de falar contra a proposta de alteração, porque é o seguinte, geralmente as escolas encontram-se no centro das cidades, nos centros das metrópoles urbanas. Logo, é também nesses sítios que existem os hospitais e os centros de saúde. Haver a criação de uma enfermaria talvez fosse, não fosse tão, não é tão essencial, porque uma pessoa que sofre algum acidente ou assim, os pais, por exemplo, podem levá-lo ao hospital, que de certo não se encontrará muito longe, o centro de saúde também não, por isso não concordo com a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção sobre esta proposta ou podemos passar à seguinte? Podemos passar à seguinte. Então, outra proposta apresentada pelo Círculo de Viseu. Pelo Círculo de Viseu. Já vos dei a palavra duas vezes. Uma pergunta, força.
O Sr. Deputado vai ler todas as propostas e só depois é que...
Sobre a medida número 1. Nós vamos primeiro discutir todas as propostas sobre a medida número 1.
Ah, e só depois é que...
E no final votá-las-emos todas em separado. Portanto, uma outra proposta de alteração apresentada pelo Círculo Eleitoral de Viseu, que consiste, julgo eu, apenas na eliminação da palavra médicos. E da última frase da medida número 1, é isso? Portanto, a proposta que o Círculo de Viseu apresenta é a eliminação da palavra médicos, portanto, onde se lê oferecer gratuitamente consultas com médicos nutricionistas, a palavra médicos deve ser eliminada, e a última frase referente ao Programa Nacional de Saúde deve ser eliminada também. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Martim para fazer a apresentação da proposta.
Em relação aos médicos, a nossa recomendação vai no sentido de que os nutricionistas são apenas nutricionistas e não são também médicos. Existem depois alguns médicos, mas são raros, que também têm algumas relações que se dedicam à nutrição. Em relação à última frase, como eu já tinha dito ali para o Círculo de Santarém, acho que devia ser eliminada porque estes projetos não têm grande impacto na população, principalmente na comunidade escolar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Círculo de Lisboa, para fazer algum comentário. Se entenderem, que não têm nenhum comentário ou observação a fazer.
Para responder aqui ao Sr. Deputado, sim, concordamos que a palavra médicos de facto poderá sair da medida. Agora, quanto à última frase,
o Programa Nacional de Saúde deverá contemplar projetos, eu acho que essa frase não deveria ser excluída da proposta por uma única e simples razão. Ao nós estarmos a incutir projetos, ou melhor, contemplar os projetos, podem, esta frase engloba imensa coisa, das quais, como eu já aqui disse, pode englobar várias medidas de todos os círculos eleitorais aqui presentes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Pereira. Dou a palavra ao Sr. Deputado António... António Menezes, exatamente. O Círculo Eleitoral de Viseu.
Eu queria só defender... a nossa operação. A última frase, nós queremos eliminar porque, embora não negue a sua importância, que é, tem a sua importância, só que acho que não é de todo essencial, porque nós, isto já está a ser executado. O Programa Nacional de Saúde já contempla projetos em parceria com as escolas que incentivem as crianças e jovens a adotar uma alimentação saudável. Não acho que seja assim... acho que a estrutura frásica aqui e a sua importância não é relevante. Acho que por isso devia ser só o essencial da proposta que devia ser dito. E é isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Deputado Inês Pereira.
O Círculo Eleitoral de Lisboa mantém a sua ideia de que esta frase não deverá ser eliminada. E eu vou frisar novamente que os projetos podem conter campanhas, aulas de culinária, uma série de coisas que... Exatamente, então nesse caso não iríamos eliminar a frase, mas sim incrementá-la, por assim dizer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se não houver mais intervenções sobre esta proposta, vamos passar à seguinte, apresentada pelo Círculo Eleitoral de Santarém, e que diz o seguinte: onde se lê gratuitamente consultas com médicos nutricionistas, o Círculo de Santarém acrescenta: consultas com médicos nutricionistas ao longo de todo o ano. Estes também podem realizar exames médicos uma vez por período, em parceria com centros de saúde, dirigir gabinetes multidisciplinares e realizar palestras para todos os alunos e encarregados de educação. Portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Flávia Duarte para a apresentação da sua proposta.
Então nós achamos que os nutricionistas, quando vão às escolas, precisam de ter mais cargos. Em vez de só realizarem as palestras e de oferecer gratuitamente as consultas, nós achamos que eles também devem dirigir gabinetes multidisciplinares que são destinados a esclarecer e a apoiar os alunos que têm assim mais dificuldades. E também tornar mais explícita a última frase e colocar então as palestras para toda a população estudantil, para todos os jovens de uma escola, mas também para os encarregados de educação, visto que são os encarregados de educação que incutem os determinados valores aos jovens e também podem se sentar mais dentro dos assuntos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém quer intervir sobre esta proposta? Sra. Deputada Inês Pereira.
É o Círculo Eleitoral de Santarém, certo? Pronto. Penso que já tinham falado com os nossos restantes deputados a propósito dessa medida. Sim, concordamos, mas só quero frisar aqui uma coisa. A medida, temos de ter muita atenção da maneira como vamos alterar a medida, por uma única e simples razão. A medida já de si é grande. Nós não podemos incutir muito mais nessa medida pelo simples facto de que a medida iria ficar muito grande e não iria ser tão objetiva quanto isso. Está bom? Eu concordo com a vossa ideia, agora penso é que a redação pela qual vocês sugeriram poderia ser melhorada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça o vosso
trabalho. Só queria dizer que nós também alterámos o vosso, como devem ter reparado, a redação da vossa medida e achamos que se eventualmente depois podemos concordar assim, com alguns pontos para melhorar, se assim o entendermos. Obrigada.
Muito obrigado. Alguma intervenção? Uma por círculo eleitoral. Mais alguma intervenção sobre esta proposta? Se não, passamos à seguinte, que é a última proposta de alteração à medida número 1, a proposta pelo Círculo de Braga, e que acrescenta, entre a segunda e a terceira frase, acrescenta a seguinte frase. Portanto, depois de bons hábitos alimentares, acrescentar-se-ia uma nova frase que diz o seguinte: o nutricionista deverá zelar pela qualidade dos produtos servidos e intervir em certas aulas ou disciplinas onde o tema alimentação saudável seja abordado. Portanto, dou a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga, Sr. Deputado José Pedro.
Bem, nós só acrescentamos estes dois pormenores, porque é do nosso interesse, assim como o interesse de toda a gente nesta sala, que as medidas fiquem o mais completas possíveis para depois evitar o surgimento de, pronto, eventuais dúvidas. Obrigado.
Muito obrigado. Círculo Eleitoral de Lisboa, Sr. Deputado Inês Pereira.
Concordamos. Pronto.
Muito bem. Rápido e conciso. Mais alguma intervenção sobre esta proposta? A medida, a proposta que o Círculo Eleitoral de Braga faz é, entre a segunda e a terceira frase, inserir uma nova frase, portanto, a seguir a bons hábitos alimentares, inserir a seguinte frase. O nutricionista deverá zelar pela qualidade dos produtos servidos e intervir em certas aulas ou disciplinas onde o tema alimentação saudável seja abordado. Portanto, não havendo mais intervenções, vamos então passar à votação. Começando pela proposta apresentada pela Guarda, vamos fazer esta votação com votos a favor, com votos contra e com abstenções. E, portanto, pergunto aos senhores deputados quem vota a favor da proposta de alteração apresentada pela Guarda. Que se levante. Muito bem, podem sentar-se. Quem se abstém? Abstém. Eu vou só fazer este reparo. Vou vos pedir para se sentarem todos outra vez. E vou fazer-vos este reparo para que vocês tenham certeza daquilo que estão a fazer. As abstenções não valem como votos contra. E, portanto, quem está contra esta proposta deve votar contra ela. Quem está a favor, vota a favor, obviamente. Quem acha que a proposta é indiferente, abstém-se. E, portanto, quem estiver contra a proposta e não quiser que ela seja aprovada, vota contra, não se abstém. E, portanto, eu vou perguntar...
Sr. Deputado, mas nós não percebemos, por isso é que nos abstemos.
Então, a proposta da Guarda é aquela primeira proposta que discutimos, que acrescentava a criação dos postos de socorro, relativamente à qual se manifestou o vosso deputado... o vosso deputado Filipe Martinho, na intervenção que fez.
Uma pequena dúvida. Nós podemos votar em mais que uma alteração na mesma medida?
Neste momento, exatamente. Podem aprovar várias alterações à mesma medida. Nós depois vamos tentar cozer isto tudo, ver qual é o resultado que dá, mas obviamente podem votar.
Oh, obrigado.
Portanto, eu vou pedir para repetirmos a votação. Quem vota a favor da proposta apresentada pela Guarda? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota contra?
Isto tem quantos deputados? São quantos deputados? 32?
32, 11, 21.
Podem sentar-se. A proposta foi rejeitada com 2 votos a favor, 9 abstenções e 21 votos contra. Passamos à proposta apresentada por Viseu. Eu ia dividir esta proposta em 2. Portanto, a proposta apresentada por Viseu apresentava uma parte que era de eliminação da palavra médicos, e uma segunda parte que era a eliminação da última frase da medida número 1. E, portanto, eu vou separar esta proposta em 2. Sr. Tássio Martinho.
Eu gostaria apenas de sugerir uma coisa. Para evitar situações de tanta abstenção como aconteceu agora, o Sr. Deputado poderia, quando está a falar em relação a esta proposta, dizer apenas uma pequena síntese, refere-se para evitar esquecimentos.
Muito bem. Então, Sr. Deputado Silvio, faça favor.
É assim. Oi? É assim, há quem se abstenha não só por não ter percebido, mas também por ser indiferente e não se identificar com a medida.
Muito bem, ficam registadas as observações. E, portanto, esta proposta de Viseu, vou dividi-la em duas. E primeiro vamos votar a eliminação da palavra médicos. Quem vota contra? Contra a eliminação da palavra médicos.
Portanto, quem é que acha que deve manter a palavra médicos nutricionistas no texto original?
Um voto contra. Quem se abstém? Podem sentar-se. Muito obrigado. Quem vota a favor? Podem sentar-se. Obrigado. A proposta foi aprovada com 22 votos a favor, 9 abstenções e 1 voto contra. E agora vamos votar, então, o resto, que é a eliminação da última frase da medida número 1. Portanto, a frase que diz: o Programa Nacional de Saúde deverá contemplar projetos em parceria com as escolas que incentivem as crianças e os jovens a adotar uma alimentação saudável. Quem vota a favor da eliminação desta frase da medida número 1, faça favor de se levantar. Podem sentar-se. Quem se abstém? Podem sentar-se. A proposta foi rejeitada. Foi rejeitada com 16 votos contra, 10 abstenções e 6 votos a favor. Foi por maioria de razão. Portanto, desta proposta de Viseu considera-se apenas aprovada a parte da eliminação da referência da palavra médicos. Em relação à proposta apresentada por Santarém, que fazia uma referência aos médicos nutricionistas realizarem exames médicos uma vez por período, em parceria com centros de saúde, dirigirem gabinetes multidisciplinares e realizarem palestras para todos os alunos encarregados de educação. Quem vota a favor desta proposta? Quem se abstém? Quem vota contra? Muito obrigado. Podem sentar-se. A proposta foi aprovada com 21 votos a favor, 8 abstenções e 3 votos contra. Por último, a proposta apresentada por Braga, que consistia no aditamento de uma frase a meio da medida número 1, que diz: o nutricionista deverá zelar pela qualidade dos produtos servidos e intervir em certas aulas ou disciplinas onde o tema alimentação saudável seja abordado. Quem vota a favor? Quem se abstém? Podem sentar-se. Quem vota contra? Quem vota contra? Ninguém mais vota contra? Faltam-nos aqui 2 votos. Então não faltam nada, 2 votos. Afinal. Falta um. Quer dizer, mas falta um.
23,8.
Vamos ter que repetir a votação. Quem vota a favor da proposta apresentada por Braga, levante-se. Faz favor.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22.
Quem se abstém?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Quem vota contra? Agora já está tudo certo. Portanto, a proposta foi aprovada com 21 votos a favor, 8 abstenções e 3 votos contra. Passamos agora às propostas de alteração à medida número 2. Há uma proposta apresentada pelos círculos de Santarém e Porto Alegre de alteração à medida número 2, passando esta medida a ter a seguinte redação: atribuir responsabilidade às grandes superfícies e cadeias empresariais para que seja controlada a propaganda a produtos nocivos. É de igual modo necessário incentivar as grandes marcas a produzir artigos com menos corantes, conservantes, etc. E fazer campanhas publicitárias a estes mesmos produtos, como a atribuição de vales de desconto àqueles que os consumissem. Portanto, dou a palavra ao Círculo Eleitoral de Santarém para apresentar a proposta.
Então, acho que desta maneira a medida ficaria muito mais completa, ninguém fica a perder. Seria controlada, então, a propaganda feita aos produtos nocivos, à medida que aumentava também a propaganda feita aos produtos, pronto, menos nocivos, que não incluiriam, por exemplo, os conservantes, os corantes e tudo isso que faz mal à saúde. E penso que esta medida iria ser boa para complementar a deles e acho que não há nada a perder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Círculo Eleitoral de Lisboa, Sr. Deputado Inês Pereira.
Sr. Deputado, lamento, mas vou ter de discordar consigo, porque o senhor, ao estar a redigir novamente a nossa medida, esqueceu-se de referir os produtos biológicos e tirando grande parte da ideologia da nossa medida. Portanto, peço desculpa, mas vou ter de discordar consigo. Obrigado.
Há mais alguma intervenção? Vamos ver primeiro se há mais alguma intervenção de algum dos outros círculos eleitorais. Há aqui uma de Porto Alegre. Sra. Deputada Carolina Carneiro,
portanto, se nós propusermos isto, é porque se calhar não estamos de acordo com a parte que eliminámos. Estamos no nosso direito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há mais alguma intervenção? Sr. Deputado Filipe Martinho, no fim. Vamos alternando os círculos eleitorais.
Se me permitem sair em defesa do Círculo Lisboa, eu penso que a proposta que vocês sugerem é meio eliminação, meio alteração, porque se a proposta altera a ideia base da medida principal, é de certa forma uma eliminação, porque eu penso que os produtos biológicos, se estiver em erro, permitam-me a desculpa, se os produtos biológicos forem retirados, essa era a principal ideia da medida. Por isso...
É assim, eu peço imensa desculpa, mas fui eu que redigi a
peço nova... desculpa, Sr. Deputado, mas ainda tinha dado a palavra, só quando o Presidente da Sessão lhe der a palavra. Há mais algum círculo eleitoral que queira fazer uma intervenção? Há o Círculo Eleitoral de Lisboa também, mas segue a regra da precedência, portanto dou a palavra primeiro ao Círculo Eleitoral de Santarém para depois poderem comentar.
Obrigado. É assim, eu peço imensa desculpa porque houve aqui um mal-entendido, porque eu realmente não tinha visto, porque isto foi feito um bocado à pressa, eu a passar isto a limpo, estes 16 minutos não chegaram, portanto, eu tinha-me esquecido dos produtos biológicos e fui eu que dirigi a questão. Portanto, eu pessoalmente não estou muito de acordo ali com a minha amiga de Porto Alegre, mas acho que esse dos produtos biológicos era bom se ficasse, não faz mal a ninguém. Sim, por mim. Senhor Presidente, pode...
Então vamos lá ver. Então acrescentamos os produtos biológicos... A medida de Lisboa diz o seguinte, atribuir uma responsabilidade civil às grandes superfícies comerciais, à publicidade e aos órgãos de comunicação social em geral, no sentido de promover e incentivarem o consumo de produtos biológicos, adotando uma política de preços diferenciados, baixando os preços dos alimentos considerados mais saudáveis e essenciais a uma alimentação equilibrada e económica. A proposta que Santarém e Porto Alegre apresentaram diz o seguinte, atribuir responsabilidade às grandes superfícies e cadeias empresariais para que seja controlada a propaganda a produtos nocivos. É de igual modo necessário incentivar as grandes marcas a produzir artigos com menos corantes, conservantes, etc. E fazer campanhas publicitárias a esses mesmos produtos, como a atribuição de vales de desconto àqueles que os consumissem. Bem, vamos fazer assim. Vamos devolver a proposta à precedência e vamos passar à discussão Vamos passar à discussão de uma outra proposta apresentada por Lisboa. Vamos passar à discussão de uma outra proposta apresentada por Lisboa, que diz o seguinte. Portanto, depois de produtos biológicos, ficaria a seguinte redação. Assim, deveria existir um apoio do Governo aos agricultores biológicos, de modo a tornar lucrativa a adoção de uma política de preços diferenciados. Proposta apresentada pelo Círculo de Lisboa?
Não, essa é a nossa.
É Braga. Não é de Lisboa, é Braga.
Braga.
Então, faça favor, Sra. Deputada.
Eu acho que, de modo a fazer com que esta iniciativa fosse rentável, tanto para os agricultores que produzem a agricultura biológica, tanto para as grandes superfícies, teria que existir um apoio por parte do Governo aos agricultores. Porque esta é uma agricultura muito demorada, uma agricultura muito cara, e sem o apoio do Governo esta agricultura e esta medida não seria rentável. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Pereira, faça favor.
Sr. Presidente, gostaria só que lesse então como ficaria a proposta deles incluída na nossa medida. Obrigada.
Depois, na segunda medida, onde está a incentivar o consumo de produtos biológicos, não é? Por-se um ponto final e continuava a frase assim. Assim, deveria existir um apoio do Governo aos agricultores biológicos de modo a tornar lucrativa a adoção de uma política de preços diferenciados. Não, é substituir o resto. Exato. Alguma intervenção sobre esta proposta? Sr. Deputado António Menezes, faça favor do Círculo Eleitoral de Viseu.
Eu só queria dizer que a proposta de Braga, da alteração, concordo com isso, mas acho que, de certa maneira, não vem acrescentar mais nada, só especificar o que já foi dito em cima, incentivar o consumo. É claro que especificam como incentivar, e acho que isso até é bom, mas não sei se para compactar, se é melhor, se poderiam sintetizar, não sei, isto agora é só sintetizar com ideias, só as ideias principais, está muito bem apresentado, e acho que se isso fosse traduzido mesmo, acho que isso dava um bom resultado, acho. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Inês Pereira.
Em defesa do Círculo Eleitoral de Braga, eu só queria esclarecer aqui uma coisa que já foi dito, não sei se foi pelo Círculo Eleitoral de Braga, se foi por outro círculo qualquer, enquanto estávamos a proceder à discussão, que foi o seguinte, a produção de produtos biológicos é muito dispendenciosa para os agricultores e para os produtores. Portanto, visto que eles sugerem uma solução para a produção de produtos biológicos, penso que podemos aceitar esta ideia. Obrigada.
Posso só fazer uma intervenção?
Sim.
Então, qual é que é a solução que vocês apresentam para baixar o preço desses produtos? O preço desses produtos biológicos? Porque é assim, nós na nossa medida temos uma parte em que dizemos que devem-se incentivar as grandes marcas a produzir, pronto, produtos mais saudáveis. Porque é assim, só elas é que são detentoras da maior parte da economia do país. E elas é que são capazes de fazer essas coisas, contribuindo brindes, se vocês quiserem, eu faço desconto. Portanto, se forem assim agricultores, os agricultores podem se unir numa companhia maior. Porque se forem assim só os agricultores, eles vão produzir o preço e não vão ter lucro se o preço baixar. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Claro que estamos a falar numa comunidade grande de agricultores, não vamos falar em agricultores particulares que possuem uma quantidade muito reduzida de terrenos. Portanto, é assim, tudo concordo com o colega deputado disse, mas para de facto ser lucrativo, tanto para os próprios agricultores como para as grandes superfícies, tem que existir um apoio. Não é? E esse apoio tem que partir por parte do Estado. Porque, no fundo, todas essas medidas também trarão lucros para o Estado. Portanto, o Estado também tem que intervir na agricultura biológica. Acho que é importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rubem Almeida, faça favor.
É sim, eu concordo realmente com a ideia, mas acho que todos aqui estamos a esquecer de uma coisa. Tudo o que nós comemos não é produto do nosso país. Sim, alguns são, grande parte são, sim. Não estou a discordar nada disso. O que nós estamos a esquecer é que grande parte vem de países que os produtos são mais baratos e mesmo que haja um apoio do Estado aos nossos produtores, se calhar os preços não se faziam concorrência. Por exemplo, o McDonald's é uma cadeia de fast food que tem os próprios matadores, tem os próprios produtores. Mesmo que o Estado ajudasse, não ia nunca conseguir competir com estas cadeias. Uma forma boa de darmos a volta à questão é pôr os próprios limites nessas cadeias. Por incentivar as próprias cadeias a não ou limitar os produtos que façam a mal à nossa saúde, os teores de sal, que isso vai ser aqui à frente vai ser discutido, mas pôr um limite mínimo de produtos biológicos no mercado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, vamos voltar à proposta apresentada por Santarém e Porto Alegre para esta medida número 2. Com um acrescento, exatamente. E vou ler então a proposta integralmente como ela se encontra. Portanto, a proposta que é apresentada por Santarém e Porto Alegre para um novo texto da medida número 2 é a seguinte. Atribuir responsabilidade às grandes superfícies e cadeias empresariais para que seja controlada a propaganda a produtos nocivos. É de igual modo necessário incentivar as grandes marcas a produzir artigos biológicos com menos corantes, conservantes, etc. E fazer campanhas publicitárias a estes mesmos produtos, como a atribuição de vales de descontos àqueles que os consumissem. Ah, pois é, está cá escondido. Portanto, é de igual modo necessário incentivar as grandes marcas a produzir artigos biológicos e outros com menos corantes, conservantes, etc. Portanto, esta aqui é a redação. Alguém se quer pronunciar sobre esta medida? Ninguém se quer pronunciar sobre esta medida. Então vamos começar precisamente por votar esta proposta apresentada pelos círculos de Santarém e Porto Alegre. Quem vota a favor? Quem vota a favor desta proposta apresentada por Santarém e Porto Alegre? Obrigado, podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota contra? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito obrigado. A proposta foi aprovada com 22 votos a favor, 2 abstenções e 8 votos contra. Sr. Deputado Filipe Martinho.
Sr. Deputado, permita-me relembrar-lhe que era conveniente dar uma explicação muito sintética.
Sr. Deputado, dar mais explicações do que para além de ler a proposta que acabou de ser votada.
Poderá acontecer o caso de confusão ou falta de atenção.
Eu acabei de ler integralmente a proposta antes de ela ser votada.
Pois.
E portanto, atenção é coisa que ainda posso disponibilizar mais. Segunda proposta à medida número 2, apresentada pelo Círculo Eleitoral de Braga, e que, tendo em conta a proposta que foi anteriormente aprovada, seria de acrescentar a seguinte frase. Deveria existir um apoio do Governo aos agricultores biológicos de modo a tornar lucrativa a adoção de uma política de preços diferenciados. Uma vez que... Exato, é isso que eu estou a dizer. Neste momento, a redação da medida número 2 é esta que acabámos de aprovar agora com a proposta de Santarém e de Porto Alegre. E, portanto, esta proposta de Braga acrescentar-se-ia no fim desta medida que foi agora aprovada. E, portanto, com esta frase que acabei de ler. E pergunto, quem vota a favor da proposta apresentada pelo Círculo Eleitoral de Braga? Pode ir. Podem sentar-se. Quem se abstém? Podem sentar-se. Quem vota contra? Não há votos contra. A proposta foi aprovada com 23 votos a favor, 9 abstenções e 100 votos contra. E, portanto, a nova redação da medida número 2 é a que resulta destas duas propostas que foram aprovadas neste momento. E agora passamos às propostas de aditamento. Agora vamos discutir as propostas de aditamento que terão uma metodologia de votação diferente. E vou-vos explicar porquê. Temos 4 propostas de aditamento. Uma vez que só podem ser aditadas 2 medidas, iremos discutir as 4 e terão que votar em mais que uma, cada um dos senhores deputados no final, terão que votar em mais que uma das medidas, para que as 2 mais votadas sejam as que são incluídas. Sr. Deputado Inês Pereira, faça favor.
Tenho mais outra dúvida, peço desculpa. Nós acabámos de votar na proposta de alteração do Círculo Eleitoral de Braga e do Círculo Eleitoral de Santarém, penso, não foi? Na função... Ok. A minha dúvida é, agora o projeto final, quando nós tivermos um projeto final, em termos de redação, vai ser escrito novamente com as ideias que foram fundidas ou vai ficar tudo ao molho, por assim dizer?
Neste caso, a sequência é aquela a sequência é exatamente aquela que tiveram as propostas de alteração, até porque elas se juntam as 2 na perfeição. Mas se quiserem, posso ler-vos a redação da nova medida número 2. A nova medida número 2 vai ficar nos seguintes termos. Atribuir responsabilidade às grandes superfícies e cadeias empresariais para que seja controlada a propaganda a produtos nocivos. É de igual modo necessário incentivar as grandes marcas a produzir artigos biológicos e outros com menos corantes, conservantes, etc. E fazer campanhas publicitárias a estes mesmos produtos com a atribuição de vales de desconto àqueles que os consumirem. Deve ainda existir um apoio do Governo aos agricultores biológicos de modo a tornar lucrativa a adoção de uma política de preços diferenciados. Portanto, é assim que vai ficar a proposta. E agora vamos passar então às propostas de aditamento de novas medidas. Há uma... Sr. Deputado Filipe Martinho.
Perdão, no início da sessão o Sr. Deputado disse que podiam haver 5 medidas no máximo.
Há 2 regras que têm que ser cruzadas. Por um lado só pode haver no máximo 5 medidas, mas por outro lado só podem ser editadas mais 2.
Ah, então...
E portanto, como o projeto de recomendação de Lisboa só tinha 2 medidas,
só podem ser 4.
Neste caso só terá no máximo 4. Portanto, vamos passar à discussão da primeira proposta de aditamento apresentada pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, que tem a seguinte redação. Desenvolver a investigação na área da biotecnologia alimentar, promovendo a parceria entre universidades e empresas, no sentido de implementar processos industriais que reduzam os teores de sal, gordura e açúcar, de acordo com os estudos prévios. Quem é que vai fazer a defesa desta proposta do Círculo Eleitoral de Lisboa?
Senhor Deputado, eu queria só antes referir uma coisa. É conjunção de ideias de Aveiro.
Da medida número 3 de Aveiro, exatamente.
Sim. Ok. Então, penso que será Aveiro que
criou. Será o proponente quem é que foi? Está cá escrito Lisboa.
Sim.
Então, é Lisboa que faz a apresentação da proposta de aditamento.
Eu queria dar, por exemplo, a Coca-Cola, que sempre foi um êxito de vendas, como grande marca que é, investiu e estudou a forma de fazer uma nova Coca-Cola, com menos açúcares e com um sabor muito semelhante ao da Coca-Cola original. Sendo um êxito de vendas também, ao fazer esta medida, queríamos que acontecesse o mesmo com produtos como o pão, etc. Já que Portugal é um dos países que mais sal consome, não eliminaríamos o pão já conhecido, o que nós queríamos era criar um novo pão, com menos teor de sal e um pouco mais barato. para que assim as famílias portuguesas escolham o pão mais saudável e que o possam adquirir. Obrigada. Sim, sem ser pão e outros alimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Os outros círculos eleitorais querem intervir. Sr. Deputado Rubén Almeida.
Eu queria reforçar a posição de Lisboa, porque se nós, por exemplo, falamos da Coca-Cola, conforme falamos da Coca-Cola, falamos de muitos outros produtos. Nós, com os estudos que são feitos, com base nesses estudos, nós ao limitar esses teores de sal, essas substâncias que fazem mal, já temos um fundamento científico para dizer às marcas que não podem fazer aquilo. E também temos que reforçar a fiscalização, porque com essas duas medidas aí já teriam um efeito muito mais efetivo do que se tivesse só, por exemplo, fazer os estudos, porque os estudos não é só para os teores de sal, também para os colorantes e conservantes, que toda a gente sabe que se calhar faz muito mais mal do que faz o próprio sal e os próprios açúcares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada
Ana Marta Viseu. Foi referida agora a medida do sal no pão e neste momento já foi posta uma medida em prática. Neste momento está a ser posta em prática. Já o Governo já pôs em prática essa medida.
Muito obrigado.
Posso usar da palavra?
Pode, sim, pode.
Quando nós falámos no sal no pão, era de uma maneira generalizada. Não, aliás, de uma maneira específica, porque nós estamos a falar na generalidade, estamos a falar das gorduras, dos açúcares e dos teores de sal. E não é só do pão, é de outros alimentos, como já foi referido por Lisboa, o caso da Coca-Cola. Apenas quisemos especificar, só que, pronto, correu mal.
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Martinho, Sr. Deputado Silvio Santarém, faça favor.
Tal como ali a deputada de Viseu disse, a medida já foi aprovada e até foi muito discutida por terem aprovado uma medida que não é assim tão fundamental como nos dias de hoje. É assim, tinha dado o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola retiraram o açúcar, mas há componentes que eles lhe metem para saber igual, porque é impossível se retiraram o açúcar que ela saiba igual. Colocaram-lhe componentes que ainda fazem pior, como o adoçante, e coisas que ainda fazem pior do que o açúcar. Portanto, se fôssemos a tirar o sal ao pão, não era só o mesmo sabor que teria, mas também iriam acrescentar outra coisa que poderia também encarecer o produto, por isso não devemos falar sobre coisas que ainda não sabemos muito bem. Mas pronto, é tudo muito relativo.
Bem, temos aqui uma avalanche de inscrições. Vou dar a palavra primeiro ao Sr. Deputado do Círculo de Braga, que não tem...
Mais ou menos, boa tarde. Queria responder ao ciclo eleitoral de Santarém. É sim, isso é uma questão de educar a boca. A sério, é uma questão de educar a boca. Por exemplo, tu estás habituado a comer pão com sal, mas se desde pequenino estivesse habituado a comer pão sem sal, hoje comerias pão sem sal como comes pão com sal, entendes? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Pereira.
Eu só queria aqui primeiro fundamentar aqui e reforçar o que foi dito pelo Círculo Eleitoral da Aveiro aqui aos nossos colegas de Viseu, que o pão foi mesmo um exemplo, para que, como já foi ali pedido várias vezes pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, para sintetizar ao máximo, nós, para que não haja dúvidas nenhumas, nós explicámos o porquê e demos o exemplo do pão. Pronto, penso que isso já está resolvido. Agora, referente à Coca-Cola, eu penso que o meu colega deputado, sem querer ofender ninguém, não se trata de um cientista. Portanto, não sabe se há ou não uma solução para que o teor de sal e de gorduras nos alimentos possa ou não ser, de facto, reduzido. Também pegando aqui no que o senhor deputado Braga disse, a boca... temos que nos habituar, porque assim, penso que o senhor deputado prefere fazer um esforço para reduzir no sal do pão e ter uma vida mais saudável do que continuar a comer carradas de sal no pão, e quem diz no pão, de gorduras nos outros alimentos, e ter uma vida assim menos saudável. E como o que nós estamos aqui a discutir, e eu acho que a ideia de todos aqui presentes, não só nesta comissão, como em todas as outras, é que sejam criadas novas medidas para que a alimentação e a saúde sejam, de facto, melhoradas, tanto nas escolas como fora das escolas. Portanto, eu penso que isto é um princípio por onde devemos começar, que é as gorduras, o sal e o açúcar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós não podemos prolongar este debate indefinidamente e, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Ruben Almeida do Círculo de Aveiro e vamos prosseguir a discussão, porque temos mais três propostas de aditamento e já estamos acima da hora em que devíamos ter os nossos trabalhos concluídos. Faça favor, Sr. Deputado Ruben Almeida.
Eu queria frisar que o ponto de vista de Santarém também surgiu no Círculo de Aveiro. E eu preocupei-me em sublinhar que estes estudos não são só para sal e para estas substâncias. São também para os conservantes, para os corantes, estas substâncias que podem substituir o sal e o açúcar, que dão o mesmo sabor e que fazem muito, muito pior. Estes estudos, como volto a referir, são para limitar... são para limitar as empresas, para lhes pôr um limite, porque peço imensa desculpa outra vez, estou um bocadinho nervoso, um bocadinho muito, nem que eu estava mesmo. Estes estudos servem para limitar as substâncias com corantes, sal, substâncias naturais e os corantes feitos quimicamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à discussão da segunda proposta de aditamento apresentada pelo Círculo de... Eu tenho aqui escrito Círculo de Lisboa, mas presumo que seja o Círculo de Braga. Rever a regulamentação da rotulagem dos produtos. Quem é que apresentou esta proposta?
A rotulagem dos produtos surgiu de Lisboa, mas penso que está já escrito Lisboa.
Mas Lisboa só pode apresentar uma proposta de aditamento, e já cá tinha a anterior.
Pode partir de Braga, ou Braga não tem...
Bem, tendo em conta que o objetivo é que as propostas sejam discutidas, vamos dar esta proposta como apresentada por Braga, já que isto resultou aí de um acordo de regime, e portanto, dou a palavra ao primeiro. Vou ler. A proposta diz o seguinte: rever a regulamentação da rotulagem dos produtos alimentares que integra o uso de letras maiores, bem como letras em braille, com a finalidade de proporcionar aos consumidores o máximo de informação, também acessível aos cidadãos invisuais. Portanto, dou a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga para defender a proposta. Senhora Deputada, mais uma vez.
Ora bem, essa medida fazia parte do nosso projeto de recomendação. No entanto, os nossos colegas pensavam que podiam fazer uma proposta de aditamento, mas visto que ficou a ser nossa, eu passo a defendê-la. Nós temos o exemplo de colegas invisuais que não têm acesso à informação que está presente nos alimentos. Portanto, as letras em braille seria uma forma de eles saberem exatamente aquilo que estão a consumir, tal como a data, por exemplo. Em relação... A ser mais específico, foi, tipo, as letras são muito pequeninas e a maior parte das pessoas não estão ao trabalho sequer de ler, porque não apresentam também interesse. Daí também partir um bocado com a instrução das pessoas para, realmente, as letras, para além de serem maiores, as pessoas também poderem ter o melhor acesso e também uma instrução de modo a compreenderem melhor aquilo que vem lá escrito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém quer comentar esta proposta? Não? Então passamos à frente. Proposta de aditamento número 3, apresentada pelos Círculos de Aveiro e Porto Alegre, de aditamento da medida número 2 do Círculo de Aveiro e de Porto Alegre, portanto em conjunto, presumo eu. A proposta diz o seguinte: limitação da publicidade a produtos alimentares reconhecidamente não saudáveis e desequilibrados em termos nutritivos, por uma comissão de nutricionistas, no decorrer dos intervalos de programas de entretenimento infanto aos juvenis de todas as televisões. Portanto, dou a palavra ao Círculo de Aveiro, Sr. Deputado Filipe Martinho.
Muito obrigado. O Círculo de Aveiro e Porto Alegre gostariam de propor esta medida, pois ambos os círculos apostam fortemente na regulação e limitação da publicidade, especialmente nos programas infanto-juvenis, pois todos nós sabemos que a publicidade afeta especialmente aqueles que são mais, digamos, que poderão ser mais influenciados, neste caso os jovens e as crianças, e é por isso, e é exatamente por isso, sabendo também, senhores deputados, não se esqueçam, sabendo também que a publicidade é a principal receita das televisões, não queremos abolir completamente a publicidade, mas apenas regular. E para essa regulação ser mais eficaz, regulamos exatamente na altura em que as crianças e jovens veem mais a televisão, que é no chamado prime time, que é nos intervalos de programas infanto-juvenis, das novelas ao fim da tarde, etc. Achamos que esta medida poderá ser muito eficaz e poderá trazer uma grande, digamos, revolução, mas aos poucos, claro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se alguém mais quer fazer alguma intervenção sobre esta proposta? Sra. Deputada Flávia Duarte, de Santarém.
Então, minha colega deputada Carolina fez um estudo para a escola e verificou que nos intervalos dos reclames e dos desenhos animados que só davam aproximadamente 2 reclames de produtos que não eram assim, que eram prejudiciais para a nossa saúde. Portanto, isso nós verificamos que já está aos poucos e poucos a ser regulamentado, não é? Obviamente que nós podíamos ser mais específicos nesta regulamentação da publicidade, mas é só para ficarem assim conhecedores de que muitas das vezes isso já está a ser implementado. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada.
Eu só quero perguntar uma coisa muito rapidamente. A senhora deputada que acabou de falar, ela... pertence ao círculo eleitoral que... Ah, então pronto, referente ao que a senhora deputada disse, eu queria só dizer uma coisa. Em 15 minutos de intervalo, só dão dois reclamos que se referem a produtos saudáveis, então penso que não estamos a desenvolver nada.
Não, não saudáveis e é no horário nobre, durante toda a noite...
Eu podia vos dizer que não entrassem em diálogo, senão isto torna-se indirigível.
Ah, então, peço desculpa. Então, o que a senhora deputada disse é que no intervalo só passam 2 não saudáveis, é isso? Ah, então peço desculpa. Pronto.
Sr. Deputado Filipe Martinho, para concluir esta...
Bom, é o seguinte. Para concluir, gostaria apenas de dizer que um estudo que não seja feito pelo Instituto Nacional de Estatística e mesmo estudos feitos pelo Instituto Nacional de Estatística são difíceis de acreditar. E eu penso que muitos de vocês sabem porquê. Portanto, gostaria apenas de dizer que se vocês se lembrarem de certas... Eu próprio fiz, enquanto a senhora deputada falou. Se lembrarem de alturas em que viram televisão, vão de certeza encontrar reclames a chocolates, a bolos, ao McDonald's. Certeza que na vossa memória vão encontrar mais do que 2, mais do que 3 ou 4 reclames durante o dia. É durante o dia, não é apenas durante aqueles 15 minutos de intervalo da manhã, por exemplo. É durante a manhã e depois, outra vez, quando volta a ser o horário nobre, ao fim da tarde e depois à noite, depois de jantar. É nesse aspecto.
Bem, vou dar ainda aqui a palavra ao Sr. Deputado do Círculo de Aveiro.
Para além disto, eu acho que é assim. Há mais que um intervalo durante o dia todo. Se todos os intervalos durante o dia dar 2 publicidades de alimentos não saudáveis, eu acho que a progressão não está a existir.
Obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
É assim, só queria fazer uma observação. É mais difícil, por exemplo, uma criança, estavam a falar dos infantos aos juvenis, uma criança pode mais facilmente comprar um chocolate com o dinheiro que angaria ao longo do tempo. Mas é mais difícil... ele ir ao McDonald's, por exemplo, e comprar um hambúrguer, porque o dinheiro está do bolso dos pais, e os pais, isso também tem de partir da educação.
Muito obrigado. Vamos passar temos que passar à próxima proposta, senão eternizamos a discussão nestas questões que já começam a ficar suficientemente repisadas. A última proposta foi apresentada pelo Círculo Eleitoral de Santarém, e consiste no aditamento da medida número 4 do projeto de Santarém, que diz o seguinte: criação de circuitos de manutenção e de ciclovias nas estradas principais do Conselho, pelas câmaras municipais, e garantir com o apoio das juntas de freguesia a sua manutenção e segurança. Portanto, dou a palavra à senhora deputada Carolina Verdasca para fazer a apresentação.
Então, acerca das ciclovias, nós, como atualmente a nossa medida é a única que promove a atividade física, achamos que esta proposta seria crucial no nosso projeto. A prática desportiva é bastante importante para a saúde e deve ir sempre aliada a uma alimentação equilibrada. Nos meios urbanos, muitas vezes não há estruturas adequadas para esta prática regular de desporto e esta medida será a oportunidade certa para o fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Martinho.
Sra. Deputada, deixe-me, antes de mais, felicitá-la pela concepção da medida, porque eu devo dizer, eu próprio uso a bicicleta. Mas existem, no meu ver, dois grandes problemas em relação à medida. O primeiro problema é que todos nós sabemos que as autarquias portuguesas estão falidas, completamente falidas. E logo, elas darão importância, elas darão mais importância digamos, a coisas mais importantes do que a projetos que eventualmente farão bem, mas que são só sonhos. Percebem? O segundo problema refere-se a que esta medida é mais ligada à saúde e à prática de exercício físico, onde, mais uma vez, no meu ver, já é feito mais esforço, nomeadamente a educação física nas escolas. Por isso acho que devíamos optar por uma medida mais ligada à alimentação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos fazer isto por círculos atrás. Há mais alguém que quer fazer uma intervenção? Lisboa, Sr. Deputado Inês Pereira.
Quanto às ciclovias e o facto de terem dito que era o único círculo eleitoral que frisava o facto da prática de exercício físico, eu vou só fundamentar uma vez mais aquilo que o Sr. Deputado de Aveiro acabou de dizer. A educação física já é uma disciplina obrigatória nas escolas portuguesas. Portanto, visto e concordo e aceito a ideologia dos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Santarém. Em Vila Franca, que é da terra de onde eu sou, já se encontra ciclovias e passeios para que possa haver a prática de educação física e circuitos de manutenção, mas há uma grande falha nas escolas portuguesas, que é a alimentação, nos bares e nas cantinas. E eu não falo só nas escolas, mas sim nos hipermercados e em todo o lado. Portanto, eu acho que nós poderíamos focar mais neste assunto daquilo que ingerimos do que o que fazemos com os nutrientes que nos são fornecidos pela comida. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Marques, Círculo de Braga.
Boa tarde, mais uma vez. Eu queria reforçar a ideia de Santarém, porque acho que as ciclovias já existem em vários sítios, em muitos sítios, mas ainda faltam em alguns sítios, mas a sua manutenção não é feita. Por isso é que eu queria reforçar. Elas precisam de ter uma manutenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma inscrição da Sra. Deputada Carolina.
Em resposta ao Círculo de Lisboa, a Sra. Deputada estava-se a referir às aulas de educação física, mas temos que ver só os estudantes é que têm acesso às aulas de educação física. O resto da comunidade, as pessoas mais depois de terem concluído os anos de escolaridade, também têm direito a ter acesso ao desporto e a praticar uma atividade física. Em relação à alimentação, nós já criámos outras medidas que focam a alimentação. Depois faltava responder a quem? E a Braga? Na nossa medida, inclui também a manutenção. Obrigada.
Bem, tendo em conta o adiantado da hora e as inscrições, eu vou dar por mais uma vez a palavra a cada círculo eleitoral. E, portanto, vou começar por dar a palavra aqui ao Sr. Deputado. Eu peço que se identifique quando começar a sua intervenção. No Círculo de Aveiro.
Bom, Sr. Daniel, eu acho que é assim. As pessoas não têm uma vida pouco saudável por acaso. Se nós formos a ver, nos lugares onde têm construídas ciclovias, elas não estão propriamente cheias de gente. Eu acho que, para além do problema económico, acho que a preguiça que as pessoas têm é um grave problema que condiciona isto. Concordo plenamente que o exercício físico faz parte, sem dúvida nenhuma, de uma vida saudável. Obrigado.
Há mais algum ciclo eleitoral que se queira inscrever? Mas eu disse que só ia dar uma palavra mais uma vez a um ciclo eleitoral, porque se continuamos assim nunca mais conseguimos concluir os nossos trabalhos. Lisboa e depois para concluir Santarém.
Ciclo eleitoral de Santarém. Eu concordo plenamente com a prática de exercício físico, acho que, e concordo também com o Círculo Eleitoral de Braga disse, que ainda há muitos sítios onde as ciclovias e os circuitos de manutenção não se verifica a sua existência. Mas, visto que isto é uma pergunta também para a mesa, penso que só poderão ser aprovadas duas medidas, certo?
Exato.
Pronto.
Das quatro. Das quatro que aqui estão propostas, só podem ser aprovadas mais duas.
Mas já foram aprovadas a alteração das duas primeiras medidas...
Não, isso não tem nada a ver. Propostas de aditamento são independentes da alteração. Destas quatro propostas de aditamento que estamos agora a discutir, vão ser aprovadas duas.
Ok.
Então vão ser aditadas duas àquelas duas que já estão alteradas.
Então, mas aquelas que já estão alteradas passam automaticamente. Ah, é por isso que eu estou a dizer, só falta mais duas medidas. Pronto. Referente a isso... penso que nós, quando chegarmos amanhã ao plenário, vamos de certo encontrar muitas outras comissões que valorizam a prática de educação física. No entanto, não sei se vamos encontrar comissões que valorizem tanto outros fundamentos que já aqui foram falados. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir a discussão desta proposta, dou a palavra ao círculo proponente. Se respeitarem os 2 minutos.
Então, em resposta a Aveiro, de parte das pessoas e da sua vontade de praticarem exercício físico. Se as pessoas não estão interessadas em fazer exercício físico, não o fazem. Se estão interessadas, fazem. É como uma alimentação. As pessoas escolhem a alimentação que querem ter. Obrigada.
Também relativamente ao preço, estavam a dizer que a manutenção das ciclovias e a sua construção é bastante cara. Também se nós formos a ver, por exemplo, a realização dos estudos para ver como é que nós vamos substituir os teores de sal, também isso vai ser bastante dispendioso, não só para o Estado, mas também para todo assim, o sítio e também para a população. Portanto, se aplicarmos assim em locais nas ciclovias, também se gastarmos o dinheiro, também é bastante rentável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há dois... Já concluímos, ainda está dentro de 1 minuto.
Eu só queria responder ali ao círculo de Lisboa, porque eles tinham dito que ao fazer isto, pronto, é mais importante a alimentação. Mas é assim, por exemplo, como é que se resolvem os problemas da alimentação que já existem? Uma delas é o exercício físico e não antibióticos. Portanto, nós podemos fazer também... É necessário mesmo, é mesmo crucial, uma medida que implemente a atividade física no nosso, no nosso projeto de recomendação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há um Sr. Deputado a ver para se inscrever, mas nós temos de dar por concluído este período das propostas de alteração, das propostas de aditamento. Senão não conseguimos. Não, mas temos de concluir. Já tinha dito que já só ia dar a palavra. É que se começamos a abrir exceções, nunca mais daqui saímos, porque há muito mais gente que tem muita coisa para dizer. E, portanto, temos que ficar por aqui com as propostas de aditamento e vamos passar à votação das 4 propostas que foram apresentadas. E, portanto, a primeira proposta é a proposta de Lisboa, que refere a necessidade de desenvolver investigação na área da biotecnologia alimentar com vista à redução dos teores de sal, gordura e açúcar nos alimentos. Quem vota, se calhar vou ler as 4 propostas para que depois podemos passar à votação. Possamos passar à votação. Não? Fazemos a votação em cada uma delas? Muito bem. Então, quem vota nesta proposta? A segunda proposta foi a proposta apresentada por Braga relativa à rotulagem dos produtos alimentares com letras maiores e letras em braille para permitir mais informação e a informação também ao acesso dos cidadãos e visuais. Vou perguntar quem vota a favor desta proposta. Não, as duas que tiveram mais votos são as que passam. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Podem sentar-se. Terceira proposta apresentada pelos círculos eleitorais de Aveiro e Porto Alegre, que faz referência à necessidade de limitação da publicidade a produtos alimentares reconhecidamente não saudáveis nas televisões, no intervalo dos programas de entretenimento infanto-juvenis. Portanto, quem vota a favor desta proposta? A última proposta, apresentada pelo Círculo Eleitoral de Santarém, que é a proposta relativa às ciclovias e circuitos de manutenção. Quem vota a favor da proposta? Sim, podem sentar-se. Muito obrigado. E, portanto, consideram-se aditadas ao projeto de recomendação desta Comissão a primeira e a segunda propostas apresentadas, portanto, a proposta apresentada por Lisboa e a proposta apresentada por Braga. E, portanto, o projeto de recomendação desta Comissão integra aquelas duas medidas que inicialmente foram alteradas e estas duas que agora são aditadas. Para terminarmos os nossos trabalhos, vamos passar à apresentação das propostas por cada um dos círculos eleitorais de perguntas a fazer amanhã na sessão do plenário. Portanto, neste caso, novamente os círculos de Braga e Viseu não participam com a apresentação de uma proposta, uma vez que os porta-vozes destes dois círculos estão nas outras comissões. Para fazerem esta apresentação, os porta-vozes de cada um dos círculos eleitorais dispõem de 30 segundos para fazer a apresentação das propostas, sendo que amanhã, para a leitura em plenário, disporão de um minuto.
Tenho uma pergunta. Cada círculo pode fazer quantas? Só pode fazer uma proposta.
Uma proposta, pergunta. E, portanto, cada um dos círculos eleitorais. O Círculo Eleitoral de Santarém tinha colocado uma questão que era a de saber qual era, se podia apresentar mais que uma proposta de pergunta, tendo em conta que desta comissão vão sair perguntas ao PS, ao PSD e ao PCP. Tendo em conta que nós não sabemos a ordem, Cada círculo eleitoral só pode apresentar uma proposta de pergunta. Uma proposta de pergunta. Depois, de acordo com a sua votação, elas serão correspondentemente ordenadas e, portanto, de acordo com essa ordenação, depois serão feitas a cada um dos três grupos parlamentares. E, portanto, vão ter que adaptar as perguntas a essa necessidade. E, portanto, vamos começar pelo círculo eleitoral de Aveiro. A cujo porta-voz dou a palavra para apresentar a sua pergunta. Tem a palavra o Sr. Deputado Ruben Almeida. Exato.
Senhores deputados, acham que representam as pessoas do seu distrito que os elegeram? A quem é que essas pessoas vão tirar satisfações quando nem sequer sabem quem escolheram para as defender? Vocês sentem-se bem com o facto dos portugueses votarem de olhos tapados, pois pensam que estão a votar para um cabeça de cartaz e estão a votar em deputados que não sabem quem são, pois não olharam ao resto da lista. Não acham melhor que os círculos eleitorais fossem uninominais, de forma que os deputados tivessem mais poder, como acontece nas democracias mais avançadas, e assim todos sairiam a ganhar e a política seria mais justa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao porta-voz do Círculo Eleitoral da Guarda, Sr. Deputado Ana Raquel Costa, para apresentar a pergunta em 30 segundos.
Em que medida é que os problemas económicos poderão ter consequências nas opções alimentares dos cidadãos e no aparecimento ou agravamento de problemas de saúde?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à porta-voz do Círculo de Lisboa, Sra. Deputada Inês Pereira.
A pergunta que o Círculo Eleitoral de Lisboa propõe é a seguinte: qual é o objetivo de nacionalização do banco privado BPN após o buraco financeiro que ele próprio criou?
Muito obrigado. Dou a palavra agora ao porta-voz do Círculo de Porto Alegre, Sra. Deputada Carolina Carneiro.
A pergunta proposta pelo Círculo de Porto Alegre é a seguinte: qual a importância dos círculos eleitorais, quando muitas vezes os deputados não são nem conhecem a realidade desse mesmo círculo, ou quando a impertência entende-se submeter à disciplina de voto do partido, esquecendo os interesses dos cidadãos que os elegeram?
Muito obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Flávia Duarte, representação do grupo do Círculo Eleitoral de Santarém.
Então a nossa pergunta é: por que motivo a população jovem está cada vez menos interessada pela política? Será o Parlamento dos Jovens um método para atrair mais seguidores?
Muito obrigado. E portanto vamos passar à votação. Não há debate acerca das perguntas. Vou pedir-vos que votem em mais que uma das perguntas que foram propostas, até porque das cinco que foram apresentadas, serão as três mais votadas que amanhã serão feitas no plenário. E, portanto, perguntava quem vota na pergunta feita pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Três perguntas. As três mais votadas são as que amanhã vão ser feitas no plenário. 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Muito bem, podem sentar-se. Quem vota na pergunta do Círculo Eleitoral da Guarda? Muito obrigado, podem sentar-se. Quem vota na pergunta do Círculo Eleitoral de Lisboa? Podem sentar-se, obrigado. Quem vota na pergunta do Círculo Eleitoral de Porto Alegre? Muito obrigado, podem sentar-se. Quem vota na pergunta do Círculo Eleitoral de Santarém? Podem sentar-se, obrigado. Portanto, as perguntas que amanhã vão ser dirigidas aos deputados vão ser a de Lisboa ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a de Aveiro ao Grupo Parlamentar e não Círculo do PSD e a de Santarém ao Grupo Parlamentar do PCP. E, portanto, chegámos ao fim dos nossos trabalhos. Queria, antes de dar a sessão por encerrada, queria agradecer-vos a colaboração e dar-vos parabéns pela forma como participaram no debate e nos trabalhos desta comissão. Espero que tenha sido produtivo e espero que esta experiência de participação no programa do Parlamento dos Jovens possa ter sido uma experiência enriquecedora para vocês e para que, enquanto cidadãos, possam ter saído deste programa mais convictos da necessidade de participação política e também mais informados em relação ao próprio tema. E, portanto, não tenho certeza se amanhã serei eu quem estará em representação do Grupo Parlamentar do PCP na Sessão Nacional, mas queria, de qualquer forma, desejar-vos boa sorte e o resto de boa participação no Parlamento dos Jovens e um bom regresso a casa também. Ah, eu pedia só, ao Círculo de Lisboa e Santarém que fizessem chegar aqui as perguntas para amanhã para a sessão do plenário.